Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem
bem-vindos a bordo. Estamos começando mais um Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira e estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Bom dia, senhores.
Boa tarde, Felipe. Tanto faz, né?
Se estiver ouvindo à noite, vai ser um problema.
Boa noite. Aqui conosco também, Thiago Augusto.
E aí, tudo bem? Parem de usar minha voz fina.
Sem piadas com a voz fina de menina do Thiago, hein, gente? Você precisa deixar um delfim, um bigode. Igual do Delphi pra inspirar mais masculinidade, Thiago.
Tem que tomar cuidado, senão vai ficar igual o Fred Mercury, hein, velho?
Aqui conosco também, Rafael Moreira.
Opa!
Também conosco, Luiz Garavello, do Quadrincast, o grande idealizador aqui da iniciativa Vértigo. Fala aí, Luiz.
Opa! Boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. E se você estiver em outro planeta, bom, sei lá o que você chama disso aí.
Fechando o time, Delfim. Fala aí, Delfim.
É muito bom estar de volta aqui.
Sempre bom, né, Delfim? Você aqui para nos salvar com informações importantes e pontuais.
Parece.
Antes da gente partir pro tema, jabazeira, né? Luiz, fala aí do Quadrincast, cara.
É isso aí, eu sou integrante lá do Quadrincast, um podcast que fala de quadrinhos de vez em quando a gente fala de filmes e séries nerds, né, que a gente gosta, e também sou participante lá do blog do Quadrinho, né, um site onde a gente posta nossas resenhas, nossas análises, nossas críticas, colunas, e também publicamos o nosso Quadrincast, né, o nosso podcast. Então quem quiser ir visitar é www.quadrinho.com.br, Quadrinho com M, tá, no final, gente.
Maneiro, links no post, galera. Delfim, quer falar do Terra Zero?
Não, mas já que,
não,
já
mas...
que vocês insistem.
Já que vocês estão falando.
Sacanagem, ó, é o seguinte, tô aqui representando o pessoal do Terra Zero, especificamente de Comic Pod. Comic Pod completou essa semana que a gente tá gravando, completou 5 anos de existência. O Kajima, que é o sócio fundador, presidente e...
Que agora ele completou 13 anos, né, Delfim?
De idade?
É, e tá com... E tem a voz mais grossa que a do Thiago, com 27.
Não, não, mas se o problema é esse, eu recomendo que vocês escutem os primeiros Comic Pods e ouçam a voz de Kajima, a voz de menino do Kajima, que é a coisa mais engraçada do planeta.
Que também é mais grossa que a do Thiago.
Mas o...
Filho da puta.
Mas o que importa nisso tudo é que o Comic Pod fez 5 anos e já estamos com um calendário bacana para 2014, com muito Batman, 952 e muita coisa sobre a DC, pelo menos um podcast não falando sobre a DC, e vamos ter um versus esse ano. Metade do time defende uma coisa, metade do time defende outra, e esse vai ser difícil, porque a gente falou assim, vamos fazer um podcast em homenagem ao último verso que a gente fez entre criadores de quadrinhos, foi entre o Grant Morrison versus o Geoff Johns. Aqui foi, inclusive, a minha estreia no Comic Pod.
Você tava lá defendendo.
Estreia, eu tive que defender o Geoff Johns, que coisa. Mas, indefensável, mas... isso porque eu conheci ele no FIC, né? O cara é puta gente boa.
Tudo
mas,
pela arte, né, Dô?
É, mas o fato é que dessa vez nós pegamos dois dos nomes mais importantes da história do quadrinho americano pra ser uma briga de foice mesmo, e vai ser um versus que todo mundo vai querer ouvir. Se preparem que o Comic Pod ano que vem vai estar bom pra caralho. E já pra fazer jabá tem o Ninho do Coruja, né? O meu programa semanal de rádio que faz 2 semanas, fez 100 edições, quebramos todos os recordes do sistema de transmissão, que é o Mixler. Eles têm um sistema de, likes, que é baseado num, coração que fica na tela. A gente conseguiu, em um programa de 4 horas, a gente conseguiu mais de 10 mil corações.
Caralho. Muito amor, né, Delfim?
Não, é muito amor. É muito amor.
Muito coração nessa vida.
O programa recheado de prêmio foi... Teve um dos maiores índices de audiência presenciais de... Eu acho que ano que vem também vai ser do caralho. Nos domingos que faltam, pro fim do ano, tem o especial de Natal e o especial de Ano Novo. Quando você ouvir o especial de Natal, já vai ter passado. Mas eu espero que o especial de Ano Novo ainda não.
Então... Eu não garanto nada, mas tudo bem.
Mas se já passou, você pode ouvir nos arquivos e se preparar, porque ano que vem o Coruja vai estar com numeração nova, temas de abertura novos e tal. Então vai ser... Isso vai aí, ser bom pra caralho. E fora que eu vou participar de um outro podcast com um convidado também, então eu vou estar por aí na internet.
Provavelmente vocês vão ouvir no arquivo, tá, galera? Estamos com uma festa de final de ano, muito álcool na cabeça.
Muito peru, né, Flávio? Muito peru.
Peru entrando e saindo, né?
A barada, peru, bacalhau, é a foda, né, bicho?
Mas, enfim, a gente tá aqui hoje participando da iniciativa Vértigo. Como eu falei aí, foi um projeto aí idealizado pelo Luiz, né? Você quer comentar um pouco, Luiz?
Então, a iniciativa Vértigo, na verdade, nasceu ano passado, né? Quando nós notamos que no fim de 2012, Stan Lee faria 90 anos. E a gente resolveu que fazer um podcast sobre Stan Lee não seria o suficiente, né? Então a gente saiu aí, chamou os amigos, os inimigos, os desconhecidos, os conhecidos, né? Lançamos a ideia de fazer cada um fazer um tema do Stan Lee. E aí nasceu a iniciativa Excelsior, né? Foi bacana pra caramba. Muito podcast que não se conhecia acabou se conhecendo. Muito podcast que se conhecia acabou se conhecendo ainda mais. E aí esse ano a gente teve a ideia de fazer tudo isso de novo, né? Como esse ano a Vértigo faz 20 anos, a gente soltou a ideia de fazer uma homenagem ao selo, né? E aí o pessoal embarcou e é por isso que a gente tá gravando aqui hoje sobre Day Tripper, né?
Exatamente. Dessa vez o Vortex tá, porque ano passado...
Pois é. Ano passado a gente se atrasou, ia falar do Demolidor de Stan Lee, se enrolamos, não gravamos, como sempre, aquelas pautas que a gente marca e não sai do papel, né?
História da DC Comics Parte 2.
Pois é, o fim gravou e nunca foi pro ar. Mas enfim, como o Luiz comentou, a gente tá aqui hoje pra falar de Day Tripper, publicação aí da Vértigo, escrita pelos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá, colorização do Dave Stewart, né? Fodão pra caralho. Mas a gente comenta sobre ela logo após a vinheta.
Uma vinheta é música?
Desculpa, sobe a música. Então. Antes da gente começar a comentar um pouco sobre a obra, acho que é uma maneira a gente falar um pouco sobre o trabalho do Moon e do Bá. Aproveitar que o Delfim tá aqui, né? Pra dar aquela luz para nós, ignorantes.
Vamos lá. O Fábio Moon e o Gabriel Bá, eles são dois quadrinistas paulistanos que começaram a fazer um fanzine na faculdade chamado Das Pãezinhos. Esse fanzine era feito para eles fazerem um dinheirinho mesmo, fazerem com os amigos, né? Para vender pros amigos tal, e porque tudo que eles queriam era fazer quadrinhos. Mas o que acontece é que o Das Pãezinhos começaram a ficar populares e eles começaram a se empenhar mais a fazer um fanzine de um jeito cada vez mais profissional. E o fato é que 10 Pãezinhos inaugura a nova fase dos quadrinhos brasileiros que nós estamos vivendo até hoje. O Moon e o Bá são diretamente responsáveis, eu diria que são os pais dessa nova cena de quadrinhos que acontece no Brasil, que culmina hoje no nascimento de uma evolução dessa cena desde o FIC do ano passado, do FIC de 2011, que é a cena dos quadrinhos independentes que são financiados pelo Catarse com uma qualidade absurda e lançamentos em termos de roteiro, desenho, assim, espetaculares. São quase vovós dessa história, os dois vovôs, né? Continuam produzindo em alto nível, né? E uma das coisas. E produziram diversos álbuns, coletâneas. Primeiro coisa que eles publicaram nos 10 Pãezinhos. A maioria desses títulos foram publicados pela Via Lettera. Além dessa, eles começaram a fazer material com estrangeiros. Eles pegaram um roteirista americano chamado Shane Amaya e publicaram pela editora desse cara chamado Shane, chamado Terra Major, e publicaram pela Terra Major um quadrinho histórico chamado Rolando, que foi a entrada deles no quadrinho americano. Junto com mais 3 desenhistas, eles fizeram uma antologia chamada Cinco, Five, que ganhou o prêmio Eisner, se eu não me engano. Uhum. Uhum. É, eles já tinham ganhado um outro prêmio importante, que era o da Zelig Foundation, lá nos Estados Unidos. E não pararam por aí, né? O Moon, por exemplo, virou desenhista do Casanova. Ele fez pelo menos um número do Serenity, junto com a Becky Cloonan e com o próprio Bar.
Adaptou o Alienista também, né? Que ganhou
Adaptou o Alienista, que ganhou um prêmio Jabuti. Na categoria ilustração, não existe categoria de quadrinhos no Jabuti ainda. Né? Começa a ser uma briga, né? O Moon fez isso, o Bar já tem, além de ter feito o começo do run do Casanova do Matt Fraction, ele também é conhecido por fazer o Umbrella Academy com Gerard Way, que deu uma popularidade imensa pra ele. E os dois fizeram, obviamente, com todo esse currículo na manga, eles se credenciaram para poder apresentar propostas para Vértigo. Era uma coisa que já vinha sido acalentada, e a proposta que foi aprovada foi a proposta de Day Tripper, que aconteceu entre 2009 e 2010, em fascículos, né, em revistas, né, e depois foi compilada num volume único, que vai ser o nosso alvo do nosso podcast de hoje. Day Tripper ganhou o Eisner em 2011, também ganhou o Harvey, o Eisner pela melhor série, o Harvey pela melhor história do ano. Um dos episódios de Day Tripper ganhou o Harvey, e ganhou o Eagle de melhor quadrinho novo, né, de acordo com os leitores da revista Eagle, lá na Inglaterra. E esses são os prêmios do Day Tripper, que já foi publicado em lugares como Hungria, Polônia, lugares difíceis de você imaginar.
Até Brasil.
Inclusive no Brasil, né? No Brasil foi publicado, e a curiosidade da publicação do Brasil é que, pombas, eles escreveram em inglês, e o texto poderia muito bem ser deles, mas não foi. O texto foi do Érico Assis, né? O Érico Assis traduziu, provavelmente entrei em contato com eles e tal, mas é um texto traduzido, é bem bizarro.
Engraçado.
Uhum.
Isso,
né? Pois é.
Isso eu achei bem engraçado.
Antes da gente partir para comentar da obra em si, eu queria perguntar para vocês qual que foi a sensação ao ler, o que vocês acharam. Começar aí pelo Luiz, nosso convidado hoje, primeira vez aqui no Vortex.
Então, eu comecei a ler o trabalho do Moon e o Bar justamente com o Day Tripper, né? Foi a primeira obra deles que eu...
Teve contato?
Que eu tive contato. Eu achei uma coisa sensacional, né? Porque eu acho que o estilo deles... De falar sobre... Porque a Day Tripper é mais uma história mundana, né? Uma história não é uma história de super-herói, não é uma história de sobrenatural, é uma história de dia-a-dia. E o estilo deles, pra mim, casou muito bem, né? E conforme você vai lendo a história, né? Aí você faz até uma ligação com coisa que nerd de quadrinhos adora, né? Que é o famoso e se, né? Porque cada edição anterior não terminasse como terminou. Então, eles vão fazendo esse joguinho, né? De contar... A história do Brás, né? E, pô, pra mim foi uma coisa muito bacana de ler. Eu me surpreendi mesmo, achei fenomenal o conceito, né, por trás de Day Tripper.
E você, Sr. Felipe?
Eu li o Umbrella Academy, né, que o Gabriel Bá desenhou. Qual é o nome do autor mesmo, Flávio?
É o Gerard Way, o vocalista do My Chemical Romance.
É, uma das poucas bandas emo que são suportáveis, né?
Eu ainda acho bem merda, mas enfim.
Não,
Umbrella Academy é bem maneiro, a história
é bem legal.
Mas a banda é uma merda.
Depois que eu li o Umbrella Academy, eu li o Day Tripper também. Uma das coisas que me impressionou muito na história do Moon e do Bar, também, ela lembra um pouco... Algumas obras do Jorge Amado, principalmente o Quincas Berro d'Água, aquela coisa de brincar em alguns pontos com um realismo fantástico. Exato. Que era muito típico do Gabriel García Márquez. Eu vi muito disso no Day Tripper, né? Especialmente na metade final, que ele brinca um pouco com os sonhos e vai tentando fazer uma explicação dessa coisa que o Luiz falou sobre e o que aconteceria se a edição não tivesse terminado daquele jeito, né? Toda essa viagem lembra muito Quincas Berro d'Água e algumas novelas do Jorge Amado. Tinha muito disso também na Gabriela, né?
Até o modo de retratar o cotidiano, né, cara?
Sim, a Bahia também.
A Bahia, essa voz
de Iemanjá.
Pois é.
A figura do divino associada não necessariamente ao deus cristão, ao deus católico, mas aos deuses afro-brasileiros. É muito
só,
legal fazer isso.
Só eu que achei o Brás a cara do Chico Buarque.
Caraca, eu achava.
Não tinha reparado, não, mas agora.
Porra,
que você falou,
cara.
Aquela fotinha do Chico Buarque triste e feliz, né?
Porra, cara. Não pode ser mera coincidência, cara. Tem alguns traços até que lembro qual é escritor e tal, lá, lá, lá. Vai saber, né? De repente.
Rafael tá que nem o Carlos Brito aí reclamando do Chico Buarque.
É um merda, é um merda.
Fiquei decepcionado com o Chico também, fazer o quê, né? Paciência, né, cara? O cara que luta contra a censura dá uma dessa, né, velho? É foda.
O cara não morre cedo, fica tempo suficiente pra fazer merda, né?
Triste.
Decepcionar os fãs.
Fica um tempo suficiente pra virar coxinha, né, Thiago?
Exatamente.
Caralho! Nossa, foi bichona pra cacete, Thiago.
Granola!
Cara, ele só fica mais quando ri, você já reparou?
Impressionante. Aproveita aí, Thiago. E você, cara? O que você achou de Day Tripper? Leu outras coisas?
Eu fiz uma leitura há uns anos atrás de uma das histórias do 10 Pãezinhos. Tinha gostado bastante. E o que mais me chamou atenção no Day Tripper é justamente essa capacidade que eles tiveram de escrever próprio texto em inglês, mas ter não perder o visto brasileiro, né? Uma história sim, completamente brasileira.
História brasileira, cara.
É. Isso eu gostei bem, bem interessante, assim, sem fazer aquela história americanizada, como até alguns literatos brasileiros costumam fazer, assim, usando personagens, nome de personagem gringo, situações que remetem coisas americanas, etc. Isso acho que foi o que mais me chamou atenção a princípio.
E você, Rafa?
Meu primeiro contato foi com Day Tripper. Eu não sou leitor habitual de quadrinhos, então eu acabo que eu vou pegando as paradas assim, né? Tipo, vamos gravar o podcast. Ah, beleza, então, vou ler. Achei foda, achei fantástico. Ela tem uma pegada das obras de quadrinho que eu mais gosto, que é tipo, retalhos, que é uma coisa cotidiana, ou aquele fracasso de público, só que inserido na nossa realidade. Isso que é o foda, né? Que, como o Thiago mesmo falou, por exemplo... Tem uma hora que ele tem lá o café Girondino, ele coloca um café lá do centro da cidade, super famoso e tal. Tem uma padaria aqui da Vila Madalena, que, porra, eu ia direto lá, Santa Marta,
isso,
tá ligado?
Isso, rola uma identificação e é muito bacana.
É muito bacana. Além, o primeiro impacto foi esse, assim, eu achei muito bacana isso, porque a gente tá muito acostumado só a ver coisa de fora, né?
Aham.
Uhum. É legal quando você tem essa identificação, porque além da história ser boa... Você consegue se aplicar melhor a ela, né? Eu acho
que você vê teatro municipal, tá? Muito bacana essas coisas, né? Vocês...
E tem uma malandragem ali, que são as empresas de entrega foda, né?
Foda Express, Foda Entregas. O Delfim, não vou nem perguntar, que provavelmente ele tava lá na faculdade, junto, já lendo diretamente lá.
Tava lá no estúdio deles, na Vila Madalena.
Tô brincando, mas eu
conheci,
Delfim?
Conheci eles quando eles já estavam publicando material pela... Eu nem lembro se os primeiros materiais eram via Letra ou se... Não, eram via Letra, claro que eram. Eles estavam publicando as primeiras coletâneas deles, que eram... Acho que foi Meu Coração, não sei porquê, a primeira que eu li deles, né? Quando eles estavam engatinhando, junto com o mercado que estava engatinhando, que era de quadrinho para livraria. Eles, quando eu falo que eles abriram porta, eles foram abrindo na força, sabe? Mercados que não existiam, eles estavam lá na
criaram
porta.
Criaram mercados, né?
Para ajudar a criar um mercado. E quando foi criado um mercado de livraria, tinha material nacional? Tinha, deles. E muito. Então, eles ainda publicavam edições esporádicas do fanzine, a primeira vez que eu entrevistei eles, por exemplo. Hoje eles são superstars dos quadrinhos mesmo, sabe? Eles viajam o mundo, têm diversas experiências. Eles chegaram onde todo quadrinista brasileiro quer chegar um dia. E eu acho engraçado isso, porque tem muito quadrinista brasileiro que tem meio invejinha, sabe? E eu falo assim... Cara, eles batalharam tipo 20 anos por isso, meu. Eles estão, tipo, 20 anos de trabalho, deixa eles aproveitarem, porque é o momento deles e esse momento não vai terminar se eles continuarem trabalhando sério do jeito que eles trabalham. E eles continuam trabalhando sério, muito sério, sabe?
Sim, cara,
então,
assim...
então eu admiro muito o trabalho deles, admiro muito os dois. Algumas vezes algumas pessoas até confundiram isso como sendo uma atitude de fanboy e falaram assim, puta, eu não preciso ser fanboy de quem trabalha, sabe? É só um reconhecimento. trabalho, tipo, eu acho que os caras eles colhem o que plantam e não plantam inimizade. Eles são realmente caras, gente boa.
São gente boas, acessíveis, cara. Pelo menos.
E apesar de gêmeos, são pessoas completamente distintas uma da outra, né? Porque tem aquela coisa, tipo, a gente pensa em gêmeo, a gente pensa naqueles gêmeos de novela, né? Tipo, ah, tem um gênio bom, um gênio mau, os dois são iguaizinhos, ou então, vamos...
Tipo, Mulheres da Areia, né? O Tinha boa, Raquel que é mal.
Primeira coisa que eu pensei, gêmeos, é isso aí, é um mau ou um ruim, caramba.
É, cara, só então, zoando com o Tonho da Lua.
Aquela coisa, eles não... Isso é foda. Eles desenvolveram traços distintos, personalidades deles são muito distintas. Tem muita gente que diz que é difícil saber quem é quem, mas na verdade é fácil, é só se conhecer eles uma vez na vida e você conversar 10 minutos com eles que você sabe exatamente quem é quem, sabe? Então não tem problema quanto a isso. E sobre o Day Tripper em si, eu acompanhei a série enquanto estava saindo nos Estados Unidos. Eu li fascículo a fascículo. Eu achava que era o melhor jeito de experimentar a série, porque, pô, mas é um evento, né? Eu posso estar muito enganado, mas eu creio que foi a primeira vez que um roteiro brasileiro de quadrinhos foi publicado numa grande editora americana. E foi direto na Vertigo, né? Sob as bênçãos da Karen Berger, uma das melhores editoras que já apareceu no quadrinho americano, quiçá mundial. Foi um impacto muito grande pra mim, né? Eu acho que é uma das histórias mais dignificantes sobre o Brasil que já foram apresentadas para o mercado externo. Não só em quadrinhos, eu acho que em termos de literatura também.
Acho superior a Velozes e Furiosos 5?
Muito.
O cara vai lá na Várzea, né? Pra dar uma sacaneada, né?
Supera Batman no Brasil, supera o Wolverine no Rio. Wolverine no Rio, de repente entra na mata, tá na Amazônia. Bom.
Supera Mr. Magoo do Leslie Nielsen.
Ah, não sei. Esse é bom, hein, cara?
Tô seguinte, estamos falando de coisa boa aqui, né? mas eu deixo as minhas impressões sobre o Day Tripper mais pra frente.
No caso, vocês sabem, o Delfim sabe dizer. Se o roteiro é de um e a arte é de outro,
era isso que eu queria perguntar.
Eu acho que isso são, como eu te falei, se o meu raciocínio de processo de trabalho deles está correto, não, eles até devem saber quem teve a ideia.
Sim, primeiro, mas um complemento o outro, né?
Mas é uma coisa que é exatamente um complemento o outro,
meio amalgamado, né?
Você está me...
Então vamos comentar um pouco da HQ, né?
Eu queria só colocar uma coisa sobre o que é a série, né? Porque os capítulos têm um padrão entre si. E eu cheguei a fazer uma resenha pro Universo HQ sobre a edição gringa, antes da Panini lançar. Eu acho que tem uma relação muito grande entre o jeito que os dois escolhem para fazer a narrativa. Do Brás, que é o personagem principal, com o gato de Schrödinger. Para quem não conhece esse experimento desse físico, é um físico austríaco chamado Erwin Schrödinger, e ele propôs em 1935 que um paradoxo que ficou conhecido como paradoxo do gato de Schrödinger, no qual ele cria as condições perfeitas para que um gato dentro de uma caixa possa estar simultaneamente morto e vivo, né? Ele é um exercício. Esse experimento é um exercício prático de física quântica, e essa situação só é possível de se resolver quando não existe um observador presente. Quando o observador está presente, o gato, obviamente, você vai perceber se o gato está vivo ou está morto.
Ele vai estar numa das duas. Se ele não tiver observador, ele pode estar em qualquer estado. Você nunca vai saber.
Pra aqueles bem nerds e tal, Schrödinger era o nome do gato do protagonista de Sliders, ok?
Nossa.
Foi longe pra caralho.
Que é o primeiro viajante dimensional. Enfim, isso é coisa pra nerd. E
caralho. Vocês estão de parabéns.
E o que o Mon e o Ba resolvem apostar nisso? A cada capítulo, eles resolvem mostrar...
Um gato morto. Não, tô brincando.
Eles resolvem mostrar o Brás que não aconteceu, né? Então, ele, em vez de você mostrar a vida do Brás como ela foi, você mostra a vida do Brás como ela poderia não ter sido. E daí você tem as mortes e mortes do Brás a cada capítulo, né? E ao mesmo tempo contando a história dele e aprofundando os momentos. Então, a cada edição que você lia, pra quem acompanhou em fascículos, nas duas, três primeiras edições, você fala assim, porra, o que que tá acontecendo? É. Daí no fim da terceira edição, você entende o padrão e fala assim, porra,
sim.
Isso é bacana, né? Uhum. E foi um dos grandes motivos deles terem... A narrativa é muito inovadora nesse sentido.
É, rola um estranhamento, né, a princípio, assim. Quando terminei de ler primeiro... Eu li o compilado, mas quando acabei de ler a primeira história, eu pensei, falei, nossa, a história vai mostrar, então, como que é a vida do Brás, depois ele morto, né? Vai ter uma inversão narrativa, daí que...
Você não sabe muito o que
esperar.
Só no
final eu entendi que era várias mortes.
É, isso é bem bacana.
Caraca, só no final é. Tu tava com um retardozinho, né, querido?
No final.
Pô, meu irmão, relaxa, tu fala na terceira edição.
Terceiro capítulo, beleza.
Pô, beleza. Caraca, no final. Pô, caraca, maluco!
Eu só entendi.
O cara morria todo o episódio. Olha que loucura.
Chegou.
Genial!
Era ele, né, praticamente.
E também tem uma relação óbvia com o Brás Cubas, né?
Sim.
Que narrou a sua própria história a partir do ponto de vista dele morto, né?
Ah, exato.
E eles pegam e dão uma jogada meio malandrex nisso. E daí eles contam a história do Brás, que é um escritor de obituários, quando Sim. começa a história, até ele morrer. Eu gosto muito de The Tripper porque as escolhas narrativas do Moon e do Ba foram muito boas. E tanto crítica, quanto público, quanto mercado, todo mundo soube reconhecer isso. Por isso que eles ganharam os prêmios que ganharam e por isso que estão onde estão. É, The Tripper é a obra máxima dos dois.
Procurando você. Se não pode mais ver pra crer, quem jamais esquece não pode reconhecer.
Acho que a gente pode comentar um pouco, né? O primeiro capítulo, a gente ainda tá meio perdido, né? Do que tá sendo falado ali. A gente conhece o protagonista. Ele acho que já... Ele tá indo pra uma premiação, acho que do pai dele, né? No Teatro Municipal e tal.
Isso, o pai dele é escritor, foi premiado. Isso,
exatamente. Eu acho que ele já é escritor aí, né?
Ele é escritor de obituário ainda.
Ele é escritor de obituário.
Ah, é verdade. Ele ainda trabalha no jornal.
Isso, verdade. O amigo dele, o Jorge.
Quer ser escritor.
Jorge ainda começa.
Ele tá sob a sombra do pai e cada capítulo, o número do capítulo, cada capítulo tem um nome que é um número. Esse número é a idade do Brás no momento que o capítulo é contado. Então o primeiro capítulo é o Brás com 32 anos.
O que me chamou a atenção também nessa primeira edição foi a questão de como o narrador se interfere na história, né? Ele sempre vai... Ele tá contando a história da personagem, e não só ele conta a história da personagem, como ele sempre usa... Isso é um detalhe, né? Ele sempre usa os verbos no presente, dando a impressão de que a história tá acontecendo em simultâneo mesmo. É uma
porque na verdade é isso mesmo, né? A gente tá lendo a história quebrada, mas ele tá contando a história no presente, que são vários presentes alternativos, né?
Sim.
Essa história, ela tá sempre no presente, mesmo quando tá contando lá ele no... Quando eu criança, tá no presente, porque ele morreu no final da história, como todo capítulo. Então, tipo, não existe um futuro naquele troço.
Espero que você, ouvinte, que esteja ouvindo falar que ele morreu no fim de cada capítulo, não considere isso um spoiler. Tipo, Day Tripper foi lançado há 3 anos, já dava tempo de se correr atrás. A gente não vai dar muito detalhe sobre o roteiro, mas, tipo, isso é a base da história. Sabe, você vai se sentir surpreendido quando você lê. Não considere isso um spoiler cast, ok?
Até porque é impossível falar sobre a história sem colocar isso.
Sobre as mortes, né?
Uma coisa que eu acho interessante também sobre o estilo da narração é que ela é feita por um escritor quase o tempo todo em primeira pessoa, coisa seja feita nesse presente até pela inserção. E é muito fácil pro leitor embarcar na história comum e que o Batman querendo passar pra você. Até porque, como a gente falou, ela tem essa coisa de ser uma história brasileira, mas ela é bastante universal. Imagino que pro leitor que não seja brasileiro, ela faça tanto sentido quanto faz pra nós. Talvez até mais.
Com certeza. Com certeza.
O tema é universal, né?
É universal, mas eles conseguem fazer a coisa mais difícil, que é uma brasilidade pra história, que não é aquela brasilidade Carmen Miranda.
Exato.
Eles conseguem...
Tem caipirinha e o Pelé, né?
Não é Brasil. Até tem o Pelé, cara?
Não, até tem, mas tipo, a questão não é essa. A questão é que eles conseguem mudar, e essa é a coisa mais importante do background da história pra mim, que é eles conseguirem mostrar um Brasil diferente. Eles modernizam o Brasil de um jeito que o pessoal pode se esquecer do Jorge Amado e sem renegar isso.
Exatamente. É uma faceta mais próxima, realmente, de nós brasileiros, e não aquela visão que os estrangeiros geralmente têm daqui, né?
É um Brasil urbano. É um Brasil urbano e não aquela coisa...
Guarani.
É, exato.
Mas ao mesmo tempo tem o Brasil paradisíaco.
Também tem.
Coisa, eles montam um painel do Brasil, um Brasil que tem os seus sofrimentos, que tem a sua rotina, seu cotidiano, urbano, tanto urbano histórico quanto urbano mundano, trânsito, prédios modernos, cidades grandes, cidades pequenas. Eles foram muito bem na composição de cenários.
Até pra complementar, eu acho que o Delfim falou dessa questão de que existem aqueles meio estereótipos do Brasil exportação, estão presentes, né? Você tem cena de carnaval, você tem cena de...
Você tem jogador de futebol. Candomblé,
você tem jogador de futebol. Mas, como eu falei, mostra também um monte de outras coisas no Brasil, né? O barzinho, o menino que solta pipa no meio da rua. É aquela coisa, eles conseguem pegar várias coisas, vários aspectos do Brasil. Se você pensar bem, é como o Brasil é, né? O Brasil é uma mistura de muita coisa. Então, que a gente falou, é o Brasil exportação? Não deixa de ser Brasil, mas...
Tem um pouco disso tudo, né?
Mas eu acho que esse reconhecimento que eles conseguem fazer do Brasil, dessa multiplicidade do Brasil, tem um pouco a ver por esse fato deles serem brasileiros.
É óbvio.
Talvez
tem tudo a ver, né?
Um escritor... talvez um escritor de fora...
Caraca, você tá de brincadeira, né, Thiago?
O Thiago tá bem hoje, olha...
Eu acho que seria difícil o cara escrevesse um escritor escrever algo sobre aquela cena da roça lá deles, né, do pique-esconde.
Não digo isso aqui, acho que tem escritores que têm a capacidade, se eles fazem uma pesquisa profunda, de identificar um país e conseguir extrair deles a essência deles. Mas aqui, nesse caso, acho que não houve nenhum... A gente usou alguns exemplos de quadrinhos ou até escritores americanos, esses filmes que vieram realmente pro país com a intenção de encontrar um
pro
país que não fosse... que não fosse essa coisa de vamos pro Rio fazer um assalto ou vamos deixar o Hulk escondido no país. Essas coisas que é mais um subterfúgio.
Não, mas eu acho que tem uma diferença aí que, tipo, Day Tripper é uma obra que tá se propondo a contar um tema cotidiano, né?
Sim.
Ele não tá querendo vender um... Lógico que eles estão querendo vender revista, mas eles não estão querendo vender um filme de 200 milhões de dólares, saca? Tem uma pequena diferença.
Tem um abismo. Assim, o Day Tripper é uma história adulta. O Rio é uma história pra criança, exato. É óbvio. Eles poderiam ter caído no mesmo... Eu não vou dizer nem erro, né? Mas uma coisa de meio que equivocada, como aconteceu com o Carlos Saldanha. Não, mas não,
mais
cara.
Trabalhando lá fora, né?
Sim, sim.
Exatamente.
Eu acho que o tema mais importante, acho que nem é esse, sim, da história.
Sim.
Isso é só a cereja do bolo, né? Isso é só a cereja.
Uma coisa bacana desse primeiro capítulo, acho que, pelo menos o que me chamou mais atenção, é o lance dele trabalhar com obituários e ele ter aquela coisa de querer escrever sobre o cotidiano, sobre a vida e se sentir meio desmotivado, né, cara, por estar falando aquilo, né? Tem um diálogo até bem bacana dele e do Jorge comentando sobre isso, né? Não sei vocês, o que vocês acharam.
Já no primeiro capítulo, que ele começa já a falar que a morte já não assusta ele por causa dele descobrir que a morte... Descobrir não, né? Mas aceitar que a morte vai vir pra todo mundo por ele escrever disso...
Não, isso daí é uma constatação que o Jorge fala pra ele. Ele ainda não tem esse lance. Tem essa consciência, né? Tanto que ele acha que conversa falando, o Jorge, que é amigo dele desde a época de faculdade, vira fotógrafo enquanto ele tá escrevendo obituários, sim, né? Acho que ele comenta, né, que ele queria estar escrevendo o livro dele, falando sobre a vida em si, e a única coisa que ele faz é escrever sobre a morte, né?
Isso aí.
Então, o Jorge fala, pô, mas você tem que entender que a morte faz parte da vida, né?
Exato.
Uma parte dela.
Mas, assim, eu acho que a parte mais interessante desse capítulo é justamente o dia da comemoração dos 40 anos de carreira do pai dele, é o dia do aniversário também dele.
Sim, sim.
E ninguém lembra do aniversário dele, porque o pai dele é um escritor famoso e tal, é aquela coisa, né? O filho
vive a sombra do pai, né?
Vivendo a sombra. E aí ele vai lá no barzinho com
próximo ali do teatro,
mano. O Genaro, o Genaro. Aí ele pergunta: ah, mas você é o Genaro? Não sou. Eu sou o filho do Genaro e tal. Ah, e por que você não muda o nome do bar? Ah, porque se vai continuar sendo o nome
do bar do meu pai. O bar do meu pai, né?
Com
o
meu nome ou não. Então, tipo, eu acho legal essa relação dos dois. Não adianta a gente querer fugir da onde a gente vem, né? Da origem, da nossa
família, né, cara?
Exato.
É, até o final, né? Quando o bandido entra lá, né? A última frase dele é essa: você não escolhe família, né, também.
Exato. O corintiano, né, cara? O
corintiano.
Cara, gaviões da fiel, velho.
É.
O que eu acho bacana desse primeiro capítulo, e que dá pra você perceber como a narrativa deles é forte, você percebe que ele só vai parar no bar porque o cigarro dele acaba.
Acaba,
exato.
Se você reparar o capítulo inteiro, desde que ele sabe da notícia da premiação do pai, ele fica pilhado em tentar escrever e começa a fumar que nem um condenado.
Uhum.
E se mostra nos detalhes esse cigarro acabando.
Sim, é verdade. Ele vai enquadrando o cigarro.
Exatamente. Então é aquela coisa. Se, por exemplo, se alguém tivesse lembrado do aniversário, se alguém tivesse feito algo mais cedo antes desse cigarro acabar, talvez o cigarro dele não tivesse acabado, ele não tivesse ido ao bar e tal. Esse é o tipo de detalhe que fala assim, puta, essas são as mudanças que aconteceram em algum momento ou não. Essas são as escolhas que o Brás faz ou não durante a história, que ele é levado a fazer.
E ele fumar por causa do pai, e tá lá por causa da mesma marca de cigarro do pai.
A herança, né?
Ele exatamente. Tá lá no bar pra comprar o cigarro. Não é aquela coisa de, tá conectado, tá tudo. Não, tá, tipo, faz sentido, saca? Uma coisa vai acontecendo por causa da outra.
Mas eu acho que essa conexão das coisas que vão acontecendo já dá uma dimensão do que eles querem propor pras outras histórias, né? Por mais que ele tenha sido levado ali por causa do cigarro, né? Que é uma coisa simples, cotidiana, tem uma sensação de que o Brás, assim, tá sempre oprimido pelas coisas, seja por coisas metafísicas, como pela memória do pai, por essas sombras, a família, etc. E isso é uma... talvez seja aí a primeira fagulha dizendo como que vai ser a história em si, a condução da história.
E daí você termina a história com ele morto e você fala assim, e agora, né? Fudeu. E daí você chega no segundo capítulo e você vê ele numa idade mais nova. A primeira coisa que você tende a pensar quando você se depara com isso é: ah, ele morreu, agora vamos ver como era a vida dela, como era a vida dele antes.
Né? Exato.
Porque o paradigma. Qual que é o paradigma? Sim. O paradigma da Vértigo dos anos 90. A DC percebeu muito rapidamente que as séries Vértigo eram voltadas para os caras que acabaram de sair da adolescência e estavam os chamados jovens adultos. A maioria dos protagonistas dessa época eram jovens com idade entre 17 e 20 e poucos anos. Então, quando você se depara com isso, você pensa, pô, entramos no eixo Vértigo, né? Quem conhece um pouco mais a Vértigo tende a pensar isso. E pensando, pô, vamos conhecer esse cara finalmente. Mas você se depara, claro, com outro tipo de padrão, que a gente já falou aqui, mas vamos conhecer esse cara mais jovem, né?
O segundo capítulo é ele com uns 21 anos, né? Daí já mostra ele e o Jorge, um amigo dele, né? Numa viagem pra Salvador, né? O que mais pega aqui é que ele tá naquela de querer conhecer os lugares pra poder escrever sobre eles, né?
Ter experiência de vida.
Ter experiência de vida pra poder contar a alguma história, né? Daí temos ele conhecendo a Olinda, uma mulata que ele conhece em Salvador e que, de certa forma, tem um papel importante nesse outros capítulos, né?
Nesse capítulo você também vê uma diferença, por exemplo, entre ele e o Jorge, né? O Brás, ele sempre quer se manter ao plano. Ele tá planejando alguma coisa, ele quer ter um futuro, vamos dizer, planejado. Ele quer...
Ele tá ali, mas já tá pensando na entrevista de emprego que ele vai fazer ao voltar,
ele
nos
tá pensando
planos.
Que no dia seguinte ele vai pra não sei aonde, e aí na semana seguinte ele vai ter que estar não sei aonde.
É, e a experiência dele de estar viajando é simplesmente pra ele ter essa experiência,
exato,
pra ele poder escrever o livro que ele quer, tá com a vida dele tudo planejadinho, né? Enquanto o Jorge é um cara que ele tá absorvendo ali, né?
Ele vive o momento, enquanto o Braz, ele sempre tensiona o futuro. E acaba deixando as coisas passarem em volta dele. Uma das coisas que faz com que ele fique com a Olinda, por exemplo, é o conselho do Jorge, que
exato,
fala, não, cara, vive agora, esquece isso, essa entrevista de emprego aí. Pô, mas se eu perder a entrevista de emprego? Aí ele fala, e se você perder a mulher que você quer ir, a piranha, por causa dessa entrevista de emprego.
Porra, coitado da mulher,
mano. Piranha, velho. É foda.
Porra. É sério, a gente tem, não precisa tratar as mulheres assim.
Não precisa.
Não precisa.
É um conselho pra sua vida, inclusive, né?
Mas aquele negócio, tem mulher sacana nessa vida? Tem. Eu já fui
sacaneado, né?
Eu não vou ficar falando piranha e tal, até porque é o seguinte, cara.
Não é nem o caso da Olinda, né, cara? Pode rolar.
Eu também não acho.
Simplesmente.
É.
Sei lá, a gente vai chegar nisso ainda, né?
Sim.
Não vamos.
Afinal de contas, como o Jorge coloca muito bem essa parte, ele tá agora tá em outro planeta, né? O planeta, ele pertence ao planeta branco, né? Ele tá
exatamente.
E é muito curioso o contraponto com a primeira parte da história, né? Quando o Jorge pergunta pra ele, puta, você tem que ir na premiação do meu pai e tal. Ele fala assim, pô, além do mais, o ministro da cultura é preto, né? Daí ele fala assim, o ministro da cultura vai? Não.
Daí
os dois começam a rir, né? Porque... É a certeza de que o Jorge seria o único negro na cerimônia. O Munhubá mostra nessa parte que isso já aconteceu com ele, né? Ele sendo o estranho no ninho.
E também esses dois capítulos, o lance deles, contraponto de um e o outro, né? Enquanto o primeiro ele tá de smoking, ele vai até pro bar e o cara sabe exatamente ao mundo que ele faz parte, né? Ele fala, pô, você tá indo ali no Teatro Municipal, cara. Só pessoas assim vão ali, né? E enquanto eles vão pra Salvador, é completamente um nativo.
E ele é chamado de gringo, né?
De gringo, exatamente. Que ele até comenta e fala, porque eu sou branco e tal. Daí o Jorge também fala, porra.
Aqui todo mundo é gringo.
Você quer apontar alguma coisa, Luiz, sobre esse capítulo aí, cara?
Não, acho que o legal é, como vocês falaram mesmo, esse contraste que eles dão, né? No primeiro capítulo, eles mostram o Jorge como sendo um estranho no ninho. E nesse capítulo, o Brás é totalmente estranho no ninho, né?
Inteiro.
E as interações também, que é aí que eles começam a brincar um pouquinho com o sobrenatural, né? Mostrando a Iemanjá, a questão do candomblé, da cerimônia de lançar oferendas ao mar. Acho que foi aquela que a gente até falou, né? Mostra isso sem ser o estereótipo que todo mundo usa de vez em quando, né, pra falar dessas coisas.
Uhum.
Que foi uma coisa suave e até bem respeitosa, né, pra quem pratica, né?
Exato.
E a personagem da moça é muito bonita, é legal, essa maneira como ela, a princípio ela parece até uma aparição mesmo, né?
Sim.
Ela aparece no meio de um mar, assim, tem a ver com a história de Iemanjá, depois tudo que ela diz pra ele parece que são conselhos de uma pessoa que não tá ali, assim, né? Um desenho muito bonito, até na página que eles fazem sexo, assim, a maneira como muda desenho em si. Uma página anterior ele tá todo azul pra retratar a parte da noite, e daí já tá todo inflamado, desenho do sexo todo vermelho, assim.
Todos
é uma
os méritos
sinestesia muito bonita.
Pro colorista, né? Pro David Stewart, né? Que conseguiu passar isso muito bem, né?
E eu acho bacana você conseguir retratar Salvador com algum estereótipo. É muito bem estudado o tipo de estereótipo que se coloca para você poder mostrar primeiro o que o gringo pensa de Salvador. Salvador é uma cidade que os gringos conhecem. E depois você vai emergindo cada vez mais no universo de Salvador, principalmente o candomblé, e culmina nessa cena das oferendas do Rio Vermelho, né?
Sim, muito bonito, né?
Né? Que ele encontra um caboclo com um espírito.
Um
né?
espírito, exato.
Eu acho muito foda isso.
É algo bem meio subjetivo e...
Você lembra a última né? frase, a frase final desse capítulo?
Ah, o obituário dele?
É, no obituário tem a parte que fala, né? Que todos os anos muitas pessoas morrem afogadas dentro do mar, enfim. E a ideia deles é que Iemanjá dá e Iemanjá tira, né?
Exatamente.
Relação...
Uma outra ótica... Até a relação sexual lá que o Thiago destacou é uma oferenda para Iemanjá. Ele morreria, obviamente, e poderia até dali surgir uma nova criança. Aquele ciclo passa também pela vida do Brás, esse ciclo da vida. E o que eu acho legal e interessante é isso, que o divino ele não necessariamente precisa ser uma coisa normativa, como a gente geralmente vê de, o divino é Jesus, é Deus, é o Deus judaico-cristão, não. O divino aqui é Iemanjá, é a religião afro-brasileira. Por si só é muito bonito, né, cara?
Sim, é muito bacana, cara.
Aliás, bem bonita, sabe?
Tipo, bem bonito, cara, bem bonito. Infelizmente...
É aquele negócio, só um imbecil, tipo Silas Malafaia, conseguiria ver coisa triste, ver coisa que não é aqui.
Yeah.
Daí a gente chega no fim do capítulo e o Brás morre de novo. Daí a gente pensa, porra, e agora? O que vai acontecer no capítulo?
É, porque aí você tem a quebra, que você fala, porra... Fala,
caraca, o que aconteceu?
Ele morreu antes, aí eu tô vendo o passado dele. E agora?
Tá vendo, Thiago? Tá vendo, Thiago? Entendeu agora, Thiago?
Era pra você ter descoberto
desculpa,
aí,
gente,
Thiago.
Desculpa.
Não, não.
Era nesse momento você falou, caraca, meu irmão! para o mundo que eu quero descer.
Mas beleza, né? Acho que a gente pode pular pro próximo capítulo, né? Que daí é outro choque.
Sim, você vê
Caraca!
Esqueci o nome dela.
A Olinda.
Olinda.
Aí você fala, pronto, o Jorge tá pegando ela. Certeza.
até eu pensava que ele pegou por muito tempo, mas agora não vai pegar nunca mais, né?
E começa no ápice já, né? Já, segundo quadrinho, ela chorando, já você começa tenso.
Seu merda, né?
Eu te odeio, seu filho da puta.
Merda.
E daí a gente tem o Braja, ele tá com o quê? 28 anos, né?
28.
Então já tem uma passagem aí de 7 anos. Então a gente entende que, sei lá, a Olinda saiu de Salvador e foi morar com ele. A gente já consegue entender que essas mortes não são necessariamente mortes de fato, né?
É um gato de Schrödinger.
É o gato de Rush, aí que vocês falaram, essa coisa aí. E daí você vê que a relação deles não tá boa, né?
Não, já era, né?
Já era.
Existe, tá boa, é um eufemismo.
É um eufemismo fodido.
Daí o que rola é que ele vai, acho que, pra palestra do pai dele.
O pai dele vai...
Cara, só antes de falar um negócio que o Dolphin tinha falado, a maneira como eles fazem a narrativa... fazer o leitor prestar atenção no que tá acontecendo. Eu gosto muito da cena que ele tá na casa e ele vê a calcinha dela presa lá fora, e pela calcinha, essa coisa ridícula e cotidiana, ele tem a lembrança de que ela foi embora. Eu achei isso uma sensibilidade muito bonita, assim, é uma coisa que acontece mesmo.
Sim.
Porque você tá vendo na primeira página desse capítulo, ela fodida, abandonando ele, e depois percebe que é só a lembrança dele.
Sim,
né?
A colorização já muda. É
acho que é um estudo de humanidade, né, cara? Ele mostra que o Dez é como eu, como você, como todo mundo, né, cara? Ele também sofre com problemas de relacionamento, tem problemas de abandono, acaba mergulhando numa mini depressão.
Acho que a gente pode comentar um pouco da palestra, da conversa que ele tem com o pai dele, né?
Então, a partir desse momento, eu sempre acho que o Mu e o Ba não colocaram nada de graça nessa história. Eu nunca vou ter essa confirmação, porque eles nunca vão confirmar isso pra mim, mas eu sempre tive, ao ler a história, eu fui tendo essa impressão desde o começo. E ficcionalizaram uma história bastante, mas, tipo, dá a impressão de que... são esse, o pai e o filho são um pouco avatares não perfeitos, avatares não 100% fidedignos, mas algo fidedignos das carreiras de escritor do Sérgio Buarque de Holanda e do Chico Buarque de Holanda.
Ah, olha aí. Ai, não é à toa, então tô falando, é à toa. Cara. Eu também acho, cara. Eu vi essa similaridade entre o pai e o filho, né? A profissão de ambos. E eu acho o traço do Braz, o Chico, cara, estampado ali, velho.
Principalmente quando vai ficando mais velho, né?
Puta, cara, é muito parecido, não, velho.
Mas tem um quadro no primeiro capítulo que é a cara daquele Chico Buarque feliz, sabe? Do meme. É igualzinho.
A cena dele de smoking, né?
Exato, é. Não, não, é ele com o
Jorge. É, mas a cena de smoking é o festival ali.
Sim, sim.
67, sei lá, porra, cara.
É muito mesmo, é muito parecido mesmo.
Eu não acho que... Eu acho que não é à toa, não, cara, essas coisas. Eu comentei isso antes, eu acho.
Eles não precisam confirmar nunca isso, mas eu tenho essa impressão muito forte dentro de mim.
É, a relação deles também. A gente não tem detalhes, mas dá pra traçar alguns paralelos aí que realmente parece.
Mesmo porque faz muito sentido. O Sérgio Buarque de Holanda, ele foi um dos principais intelectuais do Brasil, escreveu um dos livros mais importantes para você entender a raiz do povo brasileiro, que é o Raiz do Brasil, sabe? E, pombas, o Chico tentou se desvencilhar dessa imagem do pai pro lado da música, ele foi, né, no caso da vida real, né? Então, depois de muito tempo do pai morto e tal, daí ele resolveu investir a série em literatura. Já tinha tido algumas experiências, né, nos anos 70 com as peças de teatro.
Peças de teatro dele mesmo.
E uma novela chamada Fazenda Modelo, pouca gente se lembra, né? E pra mim são esses avatares imperfeitos. Obviamente não era pra contar a história do Chico Buarque e a história do Sérgio Buarque, mas
sim,
tipo,
sim.
Um pai intelectualizado e tal, e um filho que, sim, vive, tem a sua vida, mas ele, no fundo... quer seguir a carreira do pai e vive à sombra. Que é um misto de admiração com vontade de ter uma identidade própria, né? É. Outros filhos e pais passaram por isso no Brasil, né? O exemplo mais clássico para mim é o Érico Veríssimo e o Luiz Fernando Veríssimo.
Sim.
É, tem também o filho do Rock e o Rock, né? Essa.
Tem o filho do Silvio Santos também, a filha do Silvio Santos, né, Patrícia?
Não. Aí você já baixou o nível, cara. Vamos ficar em coisa bacana.
Você falou mal do Silvio Santos agora, você também.
E Rock é ruim? Ô, louco.
Não, mas o Rock é do Silvio Santos.
Não. Nele, eu nem tinha me tocado.
Daqui a pouco eu vou começar a falar de Xuxa e Sasha aqui.
Nossa.
É melhor a gente mudar de assunto.
Deixa pra lá, né? Vamos voltar pra Day Tripper, então.
Ainda sobre o capítulo no 28. O capítulo começa com a Olinda indo embora, né, na imaginação dele, e termina com ele conhecendo a menina que seria a esposa dele, né? E a futura mãe dos filhos dele, que é a Ana. E ele conhece ela numa padaria. E se você for observar, quando ele olha pra ela, ele diz que, tudo parece comum. Ele começa a reclamar da vida. Nossa, olha quantos produtos, quantas coisas, quantas opções. É cor pra caramba, é coisa descartável que tá à minha disposição pra eu comprar e pra eu usufruir, pra consumir, mas nunca tem nada de novo. E quando ele olha, ele vê a menininha, né? Que remete à coisa do Jorge lá, falando no capítulo 21, de ele aproveitar o momento. Ele vai embora da padaria. Quando ele vai embora da padaria, ele, cara, pelo amor de Deus, isso pode ter sido a última vez que eu vou ver essa mulher na minha vida. E ele volta correndo pra poder...
Lembrando o papo que ele tem com o pai dele, né?
Exato, que é o... Sim. Dos momentos, né? Puta, que o pai fala que você precisa buscar momentos que você nunca vai esquecer. E ele...
Exatamente.
Ele pensa, pô, esse pode ter sido um momento que eu nunca mais vou esquecer.
E isso remete também ao primeiro capítulo, um pouco antes de morrer, se não me engano, que ele fala, é incrível como a gente consegue lembrar de coisas imbecis do dia a dia e a gente nem se dá conta. A gente acaba deixando passar
esquecendo
as coisas...
importantes.
Exato. Isso remete.
É logo no comecinho, né? Quando ele essa primeira cena dele é... Que é ele ensanguentar no bar ali, né? Com o Genarinho morto, é essa frase mesmo.
Pô, é uma inversão novamente da.
E o que faz ele dar uma relaxada na cabeça, antes dele conhecer essa mina na
padaria.
Ele vai na exposição que o Jorge leva ele. E se vocês repararem, essa exposição é do Shlomo Lerner, que é o cara de quem ele fez o obituário.
O obituário na primeira. No primeiro capítulo, né?
Caraca.
Caraca, é mesmo.
Sim, cara. É o que ele tá falando, é das várias. É que ele já teve inúmeras mulheres, mas todas as mulheres que ele pinta são sempre chamadas de lolas, né?
E que é quase como uma busca, né? Essa busca do... Tanto a busca do Jorge... O Brás, que busca pelo futuro planejado, aquela coisa toda dele. Quanto do pintor lá com a musa perfeita dele.
A musa perfeita, né? E aí a gente tem a terceira morte, né? Enquanto ele sai correndo pra tentar encontrar a menina que ele encontra na padaria, ele é atropelado por uma peruazinha lá da Foda Entregas.
É foda, viu?
Foda. Isso já aconteceu com vocês?
De ver uma mina e se apaixonar?
Não, essa mesma sensação de você estar num lugar, você troca olhares com alguém e de repente você vai embora e...
Já, cara.
Você se arrepende atrás.
Já, eu nunca voltei.
Eu nunca voltei, toda semana. Me arrependo.
Toda semana.
Diferentemente dos senhores, eu voltei uma vez, cara.
E aí, cara?
Tá caminhando até hoje aí, né?
Conta uma história feliz, senão vai ser triste.
Não é uma história muito feliz, mas... Tava
se for
um ponto... tri,
corta. Não bota no podcast.
Só corta essa parte.
É só coisa pra frente.
Eu pensei e falei, porra, vou voltar. Voltei, cara. Foi, conversei com a pessoa, consegui manter um contato com ela. Hoje não tenho mais, mas vendo agora essa... a história de novo, eu me reconheci nisso. Só eu não fui atropelado, mas... Quer dizer, ela me atropelou, talvez, mas...
Ai, que lindo, Thiago.
Ele tem voz fina, mas ele tem um coração grande.
Eu tenho.
Coração não grosso.
Coração. Tá bom.
Mas teve uma vez que eu não voltei, que eu fiquei... Eu às vezes fico pensando nela. Tava com dois amigos no metrô, a gente recheado com sacola cheia de disco de vinil, tava sentado com os dois camaradas no metrô, trovando uma mina do lado oposto, assim, linda de morrer, assim, com um olhão verde. E assim, daí eles ficou se olhando. Assim, e na hora de descer do metrô, desceu, a porta demorou pra fechar, eu olhei pra ela, ela tava olhando fixo pra mim, assim.
Caraca,
nessas histórias de o que aconteceria ser, essa é uma história que eu queria voltar atrás e ter voltado atrás.
O problema é que falando disso em day tripper é capaz do vagão passar por cima, né? Deu a porta fechar no meio, sei lá, ia dar alguma merda, né, cara?
É foda.
Próximo capítulo, que é ele com...
41.
Finalmente a gente avança pra frente do primeiro capítulo.
Pois é, né? Verdade.
Pra mostrar pro Thiago que tem vida após 32 anos.
Aqui a gente já vê ele com a Ana, ele a caminho do hospital, porque ela tá prestes a ter o primeiro filho deles, né? Só que em contraponto com... o nascimento do filho, ele...
Ele chega no hospital, quando ele chega no hospital, ele encontra uma senhora na frente do hospital, e quando ele vai lá pra fora, ele enxerga a mãe dele, e caramba, minha mãe tá aqui, ele não conseguiu avisar ninguém, ele estranha isso. Quando ele estranha isso, ele vai conversar com a mãe, e a mãe dá a notícia pra eles que o pai dele se foi. De novo, aquela coisa da Iemanjá, né? Iemanjá tira, Iemanjá dá...
Essa parte comprova mesmo isso, né? É como se ali inferisse a tese e aqui já colocasse teoria, ó, seu filho nasceu, mas seu pai teve que morrer.
É, exatamente. Exato.
É, na verdade, o filho não nasceu, né?
É, ainda não nasceu, né?
É verdade.
Mas o mais importante disso tudo é o próprio fechamento do capítulo na quarta morte dele.
Ah, é que ele tem um coração, ataque, né?
Um ataque no mesmo lugar que o pai dele morreu.
Que o pai dele, exato. Exatamente.
Então é tipo uma coisa meio que do acaso também, né?
É.
Não tem nenhum motivo específico.
Você achou acaso, cara? Eu acho que aí dá até pra pensar que tem a ver com destino. A coisa toda do mesmo local do pai, o mesmo caminho que ele tava tentando. Ele sempre olhava pro pai, apesar de meio afastado, ele olhava pro pai como uma figura de mentor, um alvo a ser atingido, esse negócio todo. E o pai dele morre no escritório dele, ele desce lá, ele acaba falecendo também.
Ele tem já ali, o livro tá na mesa do pai, o livro dele já. Agora ele já não é mais um...
Ele já é um escritor.
Ele já é um escritor, não de obituário. Então, eu acho que é uma coisa de quase que o desejo dele, porque... Por ele viver tanto à sombra do pai, talvez ele desejasse ser como o pai. Porque essas mortes são metafóricas, né? Óbvio.
Sim,
então, tipo, é como se o próprio desejo do Brás fosse ter a vida do pai, então morrer ali no lugar dele. no lugar dele, no mesmo lugar que ele, sabe?
É...
Eu vejo uma coisa assim também.
Vocês falando agora dessa questão da relação do pai, me lembrou de um conto do Rosa, que é a Terceira Margem do Rio, vocês já leram?
Não.
A história basicamente é assim, é um menino narrando a história de um pai que tá sempre numa margem do... Terceira Margem do Rio seria no meio do rio, assim, e toda vez que ele pede pro pai voltar, o pai nunca volta. O pai sempre continua naquele lugar, assim. E chega um momento que o pai tá tão velho que o menino assume o lugar do pai. Ele chega... É um pouco bem no final do texto, ele diz: o senhor tá tão velho que agora é a minha hora de fazer o que o senhor faz. E dá um pouco essa sensação que eu tive na agora que vocês estão falando, de uma continuidade, uma aceitação da, sei lá,
seguir um ciclo, né?
Isso, seguir um ciclo, a aceitação desse ciclo. E também como o Rosa, sei lá, né, acaba sendo... Eu não gosto muito do Rosa, mas eu gosto muito desse conto. O Rosa tem muito essa coisa de usar o místico, o fantástico, algumas coisas assim, que também tem essa ligação. Sei lá, se a gente já colocou aqui o Machado, o Chico, né, talvez seja também uma dessas reflexos que o texto dá. É, ou simplesmente eu sendo literatura fag também, pode ser isso.
Não acho que seja o caso, não.
Tem muita coisa interessante nesse capítulo, por exemplo, dele ter contato com a irmã bastarda, né?
Ah, sim.
Que o pai dele teve num relacionamento extra. E a mãe tá morrendo, porque a mãe da menina tá com Alzheimer também, né? E a relação dela com o pai, né? Ele tem uma relação de idolatria com o pai, né? E ela é bem o oposto dele, né? Ele fuma e ela tem asma, ela não...
Quando ele pergunta quantos livros ela leu, né?
É, qual livro
favorito?
E ela falou
que...
sem falar também que ela viva é a personificação de que o pai dele errou também.
Sim, também.
O pai dele foi infiel, enfim. Tem muita coisa, muito simbolismo aí nessa relação dele com a irmã bastarda.
Tira um pouco o pai do pedestal que ele via pra não um caráter mais humano, né?
Vocês lembram também o que a mãe dele falou pra ele? Pra onde eu olho na casa, eu vejo o Benedito. Aquele escritório, ele é todo dele. Quando ele entra, ele desce no escritório, ele vê aquilo dali, ele fala, caraca, todas as imagens de infância dele, todas as imagens dele vendo o pai escrevendo e que inspiraram ele a decidir por essa arte, por essa profissão, tudo aquilo ali se mistura e ele olha pro local como se o pai dele simplesmente não tivesse morrido. O lugar é todo preenchido por aquela aura. O pai deixa de ser uma pessoa física para se tornar uma coisa quase que divina para ele. E se você for lembrar lá na frente, num dos capítulos posteriores, isso acontece com ele também. Então, esse ciclo vai se desenhando aos pouquinhos, e isso é muito bonito, cara. Eu acho pra caramba, pelo menos.
É legal pra caramba. E com o fechamento da história, ainda você vê, tem mais a ver ainda, né? Esse ciclo fechando, né? Lá no finalzinho.
Parte pro capítulo 5, que é o Brás com 11 anos de idade, né? Que é o Luiz tinha comentado um pouco, né? Aquela coisa de interior, né? Parece uma história do Chico Bento.
Pra quem tá curioso, é esse capítulo que ganhou o prêmio Harvey.
Meu favorito. Nossa.
É muito bonitinho, é muito legal.
Não, é de longe um dos dois melhores capítulos da história. Eu fico entre esse e aquele capítulo não numerado.
É de longe um dos dois, dos 10 melhores.
Não é isso. Não. É que eu, às vezes eu acho que é esse, às vezes eu acho que é o 11º. Mas...
Depende do momento.
Depende do momento. Mas esse aqui, por ser ele criança, evoca outras coisas na gente, né?
Uhum.
Porque eu cresci no interior de São Paulo, né? E é uma história que claramente se passa no interior de São Paulo, né?
Sim.
Com coisas que eu vivi quando era moleque, saca? Então pra mim é muito caro esse capítulo. Eu me identifico demais.
Eu acho que, como até o Delfim falou, acho que quem... Eu não cresci no interior, mas costumava viajar bastante em férias, em feriados pra assistir essas coisas. E se ler essa história, pô, é lembrança de infância, né?
É muito lembrança de infância.
A família toda, fazer uma galinha ali, um monte de comida, e brincar no meio das árvores, ficar sem luz, ajeitar a antena em cima da telha.
É muito bom, né, cara?
Ficar sem luz é ótimo.
Isso é muito coisa de infância, pelo menos.
Tem até saleirinho com chapéu, velho. Chapeuzinho vermelho.
Isso é verdade, velho. Tinha esquecido disso, cara. Isso é um clássico, cara.
Clássico, mano.
Saleria de chapéu, é verdade.
Rafael. É, e até falou do. O Delphi falou que parece o pessoal de Chico Bento, né? O avô chama Chico, né?
Ah, é verdade.
E o cabelo dele parece o do louco, né? Não sei se
é. É mesmo.
Não sei se é uma homenagem, mas.
O que aconteceu com o cabelo do avô dele, né? É.
Tomou um choque na antena.
Na antena ele ficou pra sempre, né?
Mas eu acho que assim, é aquele capítulo que evoca bastante infância, né? Principalmente
infância, família.
De quem viveu isso, é. Pô, ver esse capítulo e falar, pô, muita coisa ali. Eu vivi. Então, como deu fim, eu também acho esse um. Pra mim é o melhor, porque é o que mais me remete a essas lembranças, né?
Eu também tinha isso de viajar, nunca morei no interior, mas viajava muito pra sítio e tal, né? Primeiro beijo com a priminha mais nova, cara, essas coisas.
Não, e com a prima mais nova que lá no coisa ele fala que futuramente ela fica nua na TV.
É,
então,
verdade.
A mina era a saída, brother. Essa aí pode chamar de piranha ou Delfim?
Não, não. Tem que ela tá no pedestal,
cara,
de infância.
Cara,
tu pode
chamar de piranha, aquele bicho que vive no rio e que come gente, carne.
E aquela Belina lá? Aquela Belina.
Nossa, é verdade. Caraca, velho.
Essa Belina é demais, né?
É genial aquilo, velho. Porque eu falei, pô, velho, isso é minha infância. Só que...
Falando um pouco sobre o beijo que ele dá na priminha dele, você vê que é uma. Ele fala, cara, durou segundos, foi muito rápido, mas eu não me esqueci. Aquilo dali foi uma parada marcante, tipo, como se fosse ferroada dentro da alma mesmo. E a parada, ela é uma busca por um amor inocente e sem cobranças. Aí você lembra lá do Olinda, a Olinda ficava, ah, seu monte de merda, ah, você me tirou da Bahia, ah, você fez um monte de coisa. Aqui é o exato contrário, né? Você vê que o cara, ele busca o amor, né? Ele, como um garoto ainda de 21 anos, ele busca um amor parecido com aquele sem cobranças lá. Ele acha que as relações podem ser desse jeito. Não funciona assim, né? Tanto que ele só consegue encontrar a Ana quando ele já tem mais... Já é mais cascudo, né? Já tem mais maturidade pra poder encarar a vida de verdade. Aí, nesse capítulo que a mãe dele conta a história do pequeno milagre, né? Conta com detalhes do lance do nascimento dele, que ele nasceu num dia de blackout e no meio do trabalho de parto acabou a luz e quando ele saiu, a luz voltou, né? Ele disse que na ideia dela ele era um milagre porque ele fazia isso, ele trazia a luz de volta, que é bonito demais.
Eu acho que isso vai pra conta dos acasos que não são acasos da narrativa, né? Não à toa essa história tá sendo situada no sítio e essa história parece bem essas histórias que se contam em pequenos povoados, causos, justamente.
Sim, é verdade, não à toa mesmo essas coisas.
E a questão do ciclo, né? Porque começa falando de blackout de luz, né? E o capítulo termina também com a questão de luz, né? De eletricidade.
De luz, eletricidade. É um outro contraponto ao interessante dele com o pai dele. É que o pai dele, nessa época, ele já tá querendo escrever, né? Sempre quando mostra, ele tá sempre com um caderno em branco, né? Algo que ele também tinha muita dificuldade no início, né?
Tu lembra da árvore também, a árvore onde ele se deitava e se inspirava pra poder começar a escrever. Uhum. Aquela árvore abraçava ele olha pro pai e depois ele se vê no futuro.
Sim.
É cheio de simbolismo.
A árvore se chamava Aurora.
Aurora.
Aurora é o nome da mãe.
Aurora.
Então, tipo, também tem a ver um pouco com o lance das musas, novamente.
Sim.
A musa idealizada, aquela coisa toda. Tanto com a priminha lá, que é o amor inocente.
Tem alguns detalhes que eu acho muito, muito foda pra você pontuar. Que eles pontuam o que é o Brasil, né? Aquela coisa de que o Brasil é carnaval, né? O pessoal pensa. E a história se passa na época do carnaval. E daí tem um quadrinho com o carnaval sendo visto pela televisão.
Pela televisão.
Né? Todo o entorno é completamente diferente. Enquanto tem carnaval na avenida no Rio de Janeiro, o resto do Brasil vive uma realidade completamente diferente. E vê isso pela TV. E eu acho bacana, muito bacana ter esse contraponto, né? E essa coisa da natureza, dos bichos, essa completa falta de tecnologia. O primeiro beijo dele também, que é um homem que é esse momento lindo, né, que tem nesse capítulo, e aquela coisa da parentaiada, os pais tentando sempre apresentar todo mundo, ah, esse seu tio não sei o quê, seu tio não sei o quê, e você não lembra o nome de ninguém no final.
É bem isso, mano.
Você, tipo, passa aquele fim de semana no interior e de repente você volta pra tua casa e você vai brincar de empinar pipa, e daí aquele negócio, pipa, fio...
É um choque de realidade, né?
Nossa. Estamos bem trocadilhos.
Lá vai. Desculpa.
Acabou, ele conseguiu acabar com toda a poesia do momento.
Eu faço isso na vida. Minha vida
não,
é
não,
fazer
não.
Isso.
Eu fico orgulhoso de gente que nem você, porque tipo, eu sei que o meu legado tá sendo passado pra frente.
Qual é o nome do colorista mesmo?
Dave Stewart.
Cara, o trabalho de cor dele é maravilhoso, né? Mas mesmo que não fosse maravilhoso, se você pega só esse capítulo, é tipo um absurdo e você, sim, entende por que o cara é contratado. A cena...
Foda,
a cena Stewart? Não, né? O quadrinho que ele mostra, todo aquele vermelho, uhum, do fogo, e não só o vermelho do fogo, né? Mas como o céu ficou e como ficou a situação das pessoas vendo o, uhum, acidente datando o voo 3054.
Que ocorreu mesmo. Né?
É, mas eles mudam o número do voo. Eles chamam de 3905 aqui.
Isso. Mas enfim, é relativa a esse voo da TAM. E cara, aquele vermelho preenchendo a tela, consumindo tudo, tipo, sim, fogo como o elemento que destrói tudo, cara, é absolutamente lindo. É muito bonito. Dá uma sensação de infinitude que é absurda.
E lembra muito as fotos do acidente.
Sim, sim. Fica tão realista que parece de verdade, né? Parece, sim, uma coisa live action.
É aquele negócio, pro leitor americano, cara, é só um acidente que aconteceu na cidade, mas o leitor brasileiro bateu o olho assim, não tem como não saber que é o acidente da TAM, cara. É foda isso.
Um quadro antes do acidente, quando eles estão vendo bem distante, assim, só vê aquela fumaça, assim.
Uhum.
É também, já começa aí uma... É muito bonito esse desenho também.
É, você vê a cidade, a Catedral da Sé, né, cara.
É, eles estão no edifício Martinelli, né?
Que, exato.
Que, pô, também remete muito a quem mora aqui em São Paulo, quem conhece, sabe que... E só um detalhe, vocês viram que o primo dele participa nessa cena do avião? É, lá no... Se você lembrar, no começo da história da roça, tem dois primos, né? Tem o primo de óculos fininhos e o primo gordinho com camisa do Corinthians.
Ah, é verdade.
E se você vê na cena do avião...
Primeira cena, tem um de óculos, cabelinho.
É, de óculos, eu acho que é o primo.
É muito igual.
Você vê, é igualzinho. É, e uma coisa que a gente esqueceu de falar também, né? Que esse capítulo ele vai ser baseado mais no Jorge, né? Porque o que acontece? Lá no capítulo 4, quando o pai morre, ele até fala, pô, veio um monte de amigos do meu pai, mas... Um monte de gente conhecida, mas o único que eu senti falta ali foi o Jorge.
Foi o Jorge, verdade.
Não foi. E aí, tipo, ele vai saber, aí quando ele vai lá pro acidente, né, um outro fotógrafo...
O Jorge tá no Rio de Janeiro, né?
Isso, aí o outro fotógrafo vem e fala, pô, você sabe do Jorge? Ele falou, não sei. Ele falou que ia voltar de viagem, pra onde que ele ia? Ele falou, tava no Rio. Pô. E era de onde o avião vem.
Tinha vindo, né?
Mostra lá o número do voo, mostra ali o aeroporto do Rio, né?
Ficou obcecado, né, cara, pra saber o paradeiro do Jorge.
E nessa época ele ainda é escritor
de obituários.
Eu acho que é o ponto de mudança dele foi o acidente, né, cara? Que daí ele começa a encarar aquilo, né? A dar um destino para aquelas pessoas, né?
Eu creio que até então, né, ele não tinha visto a morte sobre essa perspectiva, né? Embora, sim, o pai dele já tenha morrido, há esse contraponto do filho ali. E também, supondo assim, né? O pai já tá velho, ele sabe que o pai tá chegando mais próximo de uma morte. Só que o Jorge não, né? O desaparecimento do Jorge ali faz com que ele realmente coloque a perspectiva de posso ter perdido meu amigo nesse acidente mesmo.
E é um desastre,
tem essa mudança.
Né?
Isso.
Importante a gente lembrar que essa história aqui é um pouco antes da morte do pai dele, não? Um troço desse? É antes da morte do pai dele.
Só antes, é verdade.
É antes, só que aí aqui o Jorge some e daí na morte do pai dele ele aí já tá comentando da ausência do Jorge, como ele faz, uhum, falta e lá, né? Que o Luiz comentou aí.
Aí uma coisa que também ele fala nesse capítulo, né, que a mulher dele até fala, pô, seus obituários estão melhores, né, estão mais emocionais, assim, ele fala, pô, mas é tudo mentira, porque na verdade quando eu tô escrevendo, eu tô pensando que eu tô escrevendo o obituário do Jorge. Então você vê que ali o Biomoon representa que o Jorge é a força motriz que tá mexendo com ele, né, o capítulo inteiro, sim, né, ele quer saber pô, será que meu amigo morreu? Será que...
Muito bonito isso.
É, e o amigo dele sempre foi uma força motriz, né, na vida dele, né? E já próximo do final ele recebe uma ligação do Jorge, né, depois que ele já fechou, né, todo o quadro de passageiros e vê que o Jorge não tá entre eles, mas ele continua sem notícias, né, do que aconteceu com ele. E daí, numa noite dessas, ele acaba ligando, acaba recebendo uma ligação do Jorge, e daí o Jorge fala que decide abandonar tudo, né, ele questionar, né, a fragilidade da vida, que ele podia estar naquele voo, uhum, e tal, e... Ele passa a questionar, né, cara? Fala, emprego nenhum vale uma vida, né, e tal. E ele fala que vai abandonar aquilo, que ele não consegue voltar para a vida que ele tinha antes. Sei lá, que ele vai seguir de outra forma, né? Ele não voltaria para São Paulo, né, cara?
É, que ele fala que nada, assim, ele fez boas coisas, mas nada que ele fez foi excepcional. Foi marcante, né? Que volta aquele negócio daquele papo do braço com o pai dele, né? Que você tem que buscar momentos que marquem sua vida. Uhum. E o que o Jorge fala foi, eu não tenho nada de extraordinário na minha vida.
De buscar esses momentos pra lembrar, né?
É, e vou fazer alguma coisa que importa. Isso que atrás.
Então, vocês acham que é cedo demais pra perguntar, por exemplo, o que vocês acham que simboliza essas mortes dele?
Como eu disse, eu acho que essas mortes simbolizam decisões que ele tomou na vida, os caminhos que ele poderia ter tomado, e se tivesse tomado, o que teria acontecido. Ele sempre teve em face de opções, mas os fatos levaram ele a tomar determinadas alternativas, diferentes do que ele tomou para continuar vivo. Eu vejo isso como quase uma realidade paralela, sabe?
Eu também vejo assim.
Mas eu encaro que ele, essas atitudes realmente ele fez, mas é apenas a morte de um eu antigo dele para um crescimento maior dele, de encarar a vida de forma diferente, sabe?
Ah, sim, mas eu acho que tem a ver também com as circunstâncias, sabe?
Sim, mas todas essas mortes, você vê que ele acabou fazendo aquilo, né? As mortes são metafóricas.
É, não, ele acabou fazendo, mas tipo, para continuar vivo ele fez de outro jeito. Esse capítulo aqui, ele é muito significativo nesse sentido. Porque, por exemplo, por que ele pega a Dutra pra ir pro Rio de Janeiro de carro ao invés de pegar um avião que seria o normal? Lógico. Por causa do acidente da TAM.
Sim.
Sim.
Né? Vocês lembram depois do acidente que foi aquela paranoia que durou um mês de ninguém viajar de avião, né?
Uhum.
É muito feliz esse capítulo, porque eles mostram, o Munhubá mostram problemas estruturais do Brasil, né? Tipo a venda de bebida em estrada, problema de overbooking em aeroporto, as companhias aéreas que não dão muita tela pros seus clientes, sabe?
Até o próprio motorista, né, do caminhão.
É, a jornada de
trabalho. Sim, que aparece, que aparece logo na primeira página e depois você vai entender por que ele apareceu.
Porque ele apareceu, jornada do trabalho dessa galera, tomando rebite pra poder aguentar. Tá, né?
Isso, fala que os dirigentes dois dias seguidos, direto. E ele fala, nunca pegou um avião porque tem medo.
Ele brinca com isso ainda.
Nunca. E é solitário pra caramba, né? Ele fala pro caminhão que nada... Que você é meu melhor amigo.
Sim.
Nossa, mas é
como o caminhoneiro pensa, cara.
Sim, meu pai era caminhoneiro e tem muito disso mesmo, cara. Mas, fechando, né, a edição, ele é caminho do Rio de Janeiro, esse caminhoneiro que a gente é apresentado no início do capítulo, ele acaba dormindo no volante, ocasiona um acidente que acaba levando a mais uma morte do Brás, né?
Uhum. Ah, outra coisa também que é interessante também nesse capítulo é que o fato dele ter medo de ter perdido o Jorge, o amigo dele, faz com que ele capriche mais nos obituários.
Sim.
E aí ele recebe cartas de cada um dos 90, acho que são 93,
93.
Né? Os parentes dessas 93 vítimas mandam cartas pra ele e tal, porque ele escreve os obituários de uma forma mais poética, mais, meio como uma crônica.
Tentando reconfortar as pessoas como se fosse a próprio reconforto que ele daria pra família do Jorge.
Uhum. Pô, tem passagens muito bonitas, cara. Tem uma parte que ele fala de um casal 70 anos e tinha o maior medo deles era um morrer antes do outro e o outro viver na solidão até o fim dos dias, entendeu? Sim. Então, até isso é muito bonito.
Não, o lado importante é que ele, o Brás não sabe, mas a carreira literária dele começa aí, né?
Exato.
E não sei se vocês repararam, quando ele entra no escritório do pai, o pai morreu do coração lá no escritório, né? O livro que o pai dele tava lendo era o livro do Brás.
Sim,
eu comentei isso até.
Né? Então, e a gente começa o capítulo 7, com o Brás olhando o filho novo, né? Recém-publicado e alguém no avião lendo, né?
Certo,
38 anos. Agora.
38 anos. É, e daí a gente descobre que ele tá em mais uma busca pelo Jorge, né?
Isso, a gente vê como eles se conheceram.
Mostra uma cena da... deles ainda no primeiro ano de faculdade, na USP, exato.
Naquele barzinho safado da USP que tem lá, da ECO.
É, e daí ele... é o que? Na Bahia mesmo que ele vai?
De acordo com a capa do volume 7, a Semira fica no Ceará.
Ah, no Ceará.
A Semira é uma palavra tupi que significa fazer doer. Ao mesmo tempo, a Semira, se vocês repararem, é um anagrama de América.
E daí ele recebe um postal, né, do Jorge, pedindo pra ele encontrá-lo, né? Ele manda uma carta lá, não consigo sem você.
A coisa que eu acho mais legal desse postal, se vocês repararam na tipologia da Semira,
É do Maurício, né?
É a tipologia da Mônica, uhum. Logotipo da filme da Mônica.
É verdade, cara. Existe a Semira, é mesmo.
O M denuncia, né? Porque esse M é fácil.
Ele acaba chegando num hotelzinho, né? Encontra uma moça lá que fala um pouco sobre o Jorge, né? Que ele chega, pessoa muito divertida e tal.
E vai afundando, né?
É, começa... Primeiro ele acaba ficando sem grana, daí oferece um emprego pra ele... trabalhar ali no hotel, ele não aceita, né? Daí com um mês do tio dela, acho que é o dono do hotel, pede pra ele sair, ele fala que arruma grana, depois de 2 meses expulsa ele, e ele passa a viver meio à parte da sociedade, né, cara? As pessoas que gostavam de conversar com ele passam a não querer mais tê-lo por perto, né?
Eu acho essa parte muito significativa, porque a gente sabe que ele saiu, né? Ele quis sair do mundo pra buscar algum sentido na vida dele, certo? E é basicamente, a vida não é isso, né? A vida é... o sentido vem com o que você faz. Você não vai buscar um sentido pra sua vida, né? Você vai fazendo seus atos do dia a dia que, de preferência, você goste ou que você acha que vai te levar a algum lugar, né? Então, eu acho muito significativo isso, que é tipo aquela coisa que você acaba ficando maluco. Se você, eu preciso arrumar alguma coisa que me satisfaça ou que me faça feliz. Cara, fudeu, né, velho?
Essas coisas acabam vindo naturalmente.
Exato,
né, cara?
Exato.
Uma busca incessante por isso acaba se tornando obsessão e você fica maluco mesmo.
E vira,
cara,
filme do Darren Aronofsky.
Exatamente. Exatamente. E daí você vê, né, de que querer fazer parte da vida, né, ele acaba se tornando ainda mais à margem dela,
a
né,
parte.
Cara?
Exato. A vida dele faz menos sentido do que sempre,
né? Ele acaba encontrando o Jorge numa casinha de palha no meio das dunas ali, né, cara? Uhum. E ele completamente maluco já, né, cara?
É curioso que você vê a distância, o abismo entre os dois, que o Jorge, ele conseguiu seguir com a vida dele, né, cara? Ele era um cara ansioso, ele o tempo...
O Brás, cara.
Todo, ele era até aconselhado pelo Jorge a viver o momento, e aí ele vai começando a valorizar as pequenas coisas dele, as pequenas coisas da vida, e consegue alcançar o sucesso que ele tanto queria, que era escrever o livro dele, se tornar um escritor famoso, essas coisas todas. Seguir o caminho do pai.
A queda do avião acaba tendo significado diferente para os dois,
sim,
né,
os
cara?
Dois. Eles, tipo, bifurcam. Um vai pra um lado, outro vai pro outro. É, o acerto do Jorge vira o acerto do Braz, e o erro do Braz vira o erro do Jorge. O Jorge começa a ficar ansioso. Caraca, o que eu vou fazer? Pô, mas eu não fiz nada de bom na minha vida, mas eu não acrescentei nada. O Jorge evolui e ele involui, cara. É um caminho completamente diferente. Ele regride, ele fica decadente, ele vai ficando cada vez pior. Desistiu da vida, né, cara?
Esse é o meu capítulo preferido, mas, cara. Já. Eu acho bem forte, cara.
Ele é, cara. Porque mostra também o que poderia ter acontecido com o Braz se ele não tivesse ouvido os conselhos do pai e os conselhos do Jorge, né, cara?
Jorge.
Poderia ter sido aquilo ali, cara.
É, mas principalmente ele é dissuadido a cada passo dessa ida pra Semira, inclusive quando ele já tá lá no hotel, Moronguetá, ele é dissuadido a cada momento a não ir, a não procurar. A vida dele já foi. Porque essa dicotomia de que o Braz deu certo e o Jorge deu errado, né, e não sei se vocês reparam que tem um subtexto aí. O Jorge, filho de um escritor famoso, branco e tal. O Braz, né?
né?
E o Jorge não aparece filho, família, nada. Um negro vivendo entre brancos, mas um negro. E as chances vão sendo diferentes, cortadas, tal, até que ele afunda no interior de uma cidadezinha praiana, no Ceará, longe de tudo.
Esquecido, né?
Esquecido por todo mundo, menos pelo melhor amigo.
Exato. Sim.
E essa amizade, a valorização dessa amizade, pro Brás, uma puta amizade, e pro Jorge, aquele sentimento de inveja e tal, e aquela coisa do... A amizade do Brás pro Jorge faz doer no Jorge.
Sim.
Que é justamente o significado da palavra Semira. E dói tanto que o único jeito dele conseguir se livrar disso é matar o amigo, né? Matando o amigo, você mata os problemas, sabe? Porque você mata a inveja, você mata tudo. Eu acho um puta capítulo sobre amizade.
Sobre amizade, né?
Principalmente porque no capítulo anterior, antes da morte na estrada, ele tá dirigindo, ele fala assim, porque é isso que os amigos fazem, os amigos se importam. Se importam pro bem e se importam pro mal.
Ele então, fala tipo, justamente isso, pro bem e pro mal. Acho.
Então as amizades têm essa questão, sabe? Eu acho um capítulo muito foda sobre amizade e que mostra um lado das amizades que a gente, às vezes, é meio cego, né? A gente faz questão de não ver, né? Porque geralmente quando a gente fala coisas boas, né, sobre os amigos, né, e a título de curiosidade, é isso que quer dizer a palavra Moranguetá, que é a localidade onde está a praia de Assimir. Né? Moranguetá quer dizer isso, é dizer coisas boas. É um capítulo muito simbólico sobre amizade, sabe? E como as amizades morrem, como às vezes elas já estão mortas há muito tempo e você tem que deixar que elas sigam o caminho, como o próprio Jorge diz em outro capítulo, tudo morre.
Na última folha ali, ele ainda fala, né? Há muitas coisas na vida difíceis de entender. Ainda maior é o desafio de colocá-las em palavras. A amizade, com certeza, é uma delas.
Eu acho que é parte dessa negação. Negação não, né? Mas as pessoas dizendo pra ele não ir até o local, assim. Dá até um pouco esse sentido do conceito bem clássico de tragédia, né? Por mais que ele não vá, ele sabe que o destino vai levar ele pra aquele elemento da tragédia que vai acontecer. E em questão das cores também. Logo quando ele entra na cabana, o céu começa a ficar mais vermelho. Daí na página seguinte, o céu já tá completamente vermelho, como o acidente da Tan, assim. Ou talvez.
É verdade.
Bem parecido mesmo, né? Daí ele olha, tem um quadro que o Jorge põe a mão pra cima e fala, uma tempestade se encaminha. Até a natureza tá conspirando pra acontecer essa tragédia, que é bem comum em escritos antigos, né? Do personagem se matar, matar o companheiro também, as histórias terminarem, todo mundo morto.
Próximo capítulo, 47, capítulo, né?
O capítulo sem o Brás.
Isso. É verdade.
Eu acho que esse capítulo ele é bem interessante, porque, como a gente falou, né, lá no comecinho, todos os capítulos são o Brás narrando a própria história, né? São coisas através da narrativa dele. E esse capítulo é totalmente fora da narrativa dele, né? Ele não participa do capítulo. É sempre alguém de fora falando sobre ele, sobre a família dele, sobre a Ana, o Miguel.
Quem narra, inclusive, é a Ana, né?
A narração não é feita em primeira pessoa pelo Brás. A história é contada através dos acontecimentos. Em momento nenhum o Brás aparece. E se você for... Vamos lembrar um pouquinho lá atrás, lá no episódio que o filho dele nasce, no 41, em que ele desce até o escritório do pai e ele vê a aura do pai, a entidade, o pai dele virou uma entidade. Nesse capítulo, ele também vira uma entidade, porque apesar de você não ver o Brás em momento nenhum, quase todas as referências dele, você não ouve a voz, a não ser por uma gravação, mas você não escuta a voz dele em momento nenhum ao vivo. Se você for reparar, isso acontece. Mesmo ele não estando presente lá, ele tá muito presente. Porque ele tá em cada uma das reações. Da Ana, as reações do filho dele, que tem orgulho pelo pai ser um escritor,
né? E tá sempre mesmo com o livro, mesmo não entendendo o que tá escrito ali, né?
É, exatamente. É uma coisa sempre cercada de muito amor. O Brás, ele é mega romântico com a menina. Ele é um escritor, né? Ele tem habilidade com as palavras e ele sabe jogar isso até pra fazer uma coisa meio de engodo, mas sem malícia, sem uma coisa má necessariamente. Ele envolve todo mundo com as suas palavras, ele envolve todo mundo com as suas atitudes, mesmo não estando lá.
Ou ausente, né?
E o que ele faz? Ele vira o Benedito, né? Ele vira o pai dele, que mesmo morrendo, mesmo ausente da vida, ele ainda tá na vida da mãe dele. E ele faz a mesma coisa, cara. Que, porra, eu acho genial, acho maravilhoso.
Assim, eu vou te falar, esse é o meu capítulo que eu menos gosto. Por um motivo que ele quebra pra mim o que eu considerava o significado das mortes, saca? Eu sempre pensava nas mortes como, tipo, uma escolha, ou seja, a partir daquele momento, morreu uma parte da pessoa, morreu entre aspas, e seguiu-se outra daquele momento.
Mas não é exatamente então, isso.
Esse capítulo quebra isso.
É, ele quebra porque continua, talvez, a narrativa, né? Ele muda um pouco o formato narrativo.
Você quer coisa mais explícita do que mostrar o quanto, por mais que ele ame a família, ele é ausente da família nesse momento de sucesso, do que ilustrar a ausência não mostrando ele em nenhum momento, e a opção dele pela carreira ao invés da família?
Pode ser.
Eu sempre interpretei esse capítulo desse jeito, sempre. Porque aquela coisa, e a família dele não abandonou ele em nenhum momento. Uhum. A ausência dele, o outro caminho que ele teria tomado é não ser ausente. Abrir mão de coisas da carreira pra poder ter mais presença com a família. Você vê como o moleque era achincalhado na escola, tipo, seu pai nem gosta de você, nunca escreveu sobre você, não deixa você ver TV. Daí o filho assume o que o pai pensaria, o que o pai diria, as atitudes do pai enquanto ele tá ausente, né? O filho cria um pai na cabeça dele, que na verdade é um pai que só existe na cabeça dele por causa da ausência.
E de certa forma a gente pode pensar também que se o Brás, nesse caso, morre longe, a vida da família dele ali, a partir da morte dele, já não muda mais, né? Na presença ou na ausência dele, porque ele já morreu, saca? Tipo, eu acho que eu não me fiz entender, mas tudo bem, deixa eu
ver. Acho que você quis dizer mais que, tipo, ele já estaria até um ausente, que a presença dele não
faz mais falta, a única coisa
seria,
que...
Não teria tanta rotina.
Exato,
né?
Exato.
Falta, mas a vida deles continuaria basicamente seguindo a mesma estrutura.
Exato, é isso aí. Obrigado.
Na verdade, também uma coisa que a gente pode falar da questão que a gente falou da presença do Brás ali como uma entidade, como o espírito dele presente, que eu acho uma das referências mais fodas desse capítulo, que é a cena do Rei Leão, né?
Ah, é verdade, o filho dele tá assistindo
o
Rei Leão.
O filho dele assistindo o Rei Leão, pô, e aí você...
Exatamente a cena que o Mufasa morre, né?
Aí você liga com o final, você fala, pô, como a gente falou, não tem nada ali largado, né? Tem uma razão por que ele tá assistindo justamente essa cena do Rei Leão, né?
É, parece mais um anúncio dessa tragédia que vai acontecer. Você vê que ele morre mais ou menos no dia que tem uma tempestade, que a luz acaba, né?
É, tem um blackout.
Sim. Também dá essa...
Sim.
Que a luz dele acabou, e a luz da cidade também caiu.
Ele veio com a luz.
E aí, ele levou a luz de volta.
Vamos pro próximo, né? Do sonho, né?
É, o próximo capítulo, que é o único capítulo que se passa numa idade, poderia ser qualquer idade.
Qualquer idade.
Tanto que nem tem nome, né, o capítulo. Normalmente todos os capítulos têm a idade onde ele morre.
Esse capítulo é o sonho. A velha dúvida, né? Isso que a gente tá vivendo é uma vida mesmo, né? A discussão pega um pouco mais filosófica nesse capítulo.
Uma fala dele que eu acho bonita, né? Ele vai entender o motivo dele ter trabalhado lá no comecinho do gibi com obituários. Ele percebe que ele precisava trabalhar com aquela coisa, aquele serviço que pra ele era uma coisa chata, e ele declara que ele só entendeu o motivo da vida ao achar a morte uma coisa natural, ao perder um pouco o medo da morte, e essa coisa do obituário fez com que ele perdesse um pouco desse medo, essa cisma com a morte, e a partir daí ele começou a valorizar a vida. E ele diz: ninguém gosta da morte, mas goste ou não, todo mundo morre um dia. Então ele entende que isso é uma condição inexorável, portanto aí ele começa a trilhar a vida dele e entender de novo aquela coisa de que ele entendeu o sentido da vida, ao contrário, por exemplo, do Jorge, que achou que tinha que buscar alguma coisa, e essa busca por alguma coisa acabou levando ele à ruína, né?
Ao vazio.
É, ao vazio, exatamente.
O capítulo todo ele é pra fechar, né? Uhum. Pra fechar, não, pra fechar o que foi exposto nos 8 anteriores.
Pra mostrar sobre as decisões que ele tomou, e principalmente as decisões que ele não tomou, né? Pra poder chegar até onde ele chegou naquele momento da vida, né?
O Luiz ia falar alguma coisa, né?
Não, eu só ia complementar aquela questão do... Ele tá falando do fim, né? De ninguém gosta da morte, mas todo mundo morre, né? Ele também fala isso, né? Que o livro não tá completo sem o final, né? Somente quando você encerra o livro que você vê o quão bom ele é, né?
Exatamente.
Então acho que é a principal razão desse capítulo também é essa, né? Preparar pro o próximo é o final. Então... É só quando você ler o próximo capítulo que você vai ver se toda a série que você leu até agora foi boa.
Porra. E dá uma metalinguagem desgraçada nisso, né? Ele questiona a própria vida como um sentido de livro, só que o personagem é um narrador que conta outras vidas e consegue, nessas vidas livros, contar. É começo, meio e fim. Então é uma metalinguagem da metalinguagem que dá aquela mindfuck.
Nossa! Tá fazendo uma camiseta. Metalinguagem, da metalinguagem que dá um mindfuck.
Pô, valeu. Vou investir nessa.
Bom, aí caminhamos para o derradeiro capítulo final, né? Que é ele
fazendo 76.
76 anos. Mas aí a gente tem o Brás, né? Fazendo uma consulta e descobrindo que ele tá com alguns tumores, né? No...
Tá com câncer no cérebro.
No cérebro, né? E aí é bacana porque esse capítulo ele remete àquele 47, né? Que ele já é internado também para uma cirurgia no cérebro. E tem uma hora que ele fala... Ah, como 30 anos atrás, você me falou isso, agora eu já vivi bastante, né? Ele aceita, né?
Sim.
E daí o médico, né, dá a opção dele, de repente, tentar tratar e tal. Daí ele fala que não, né? Que ele não prefere não passar por um outro tratamento daquele e ele...
Ele não quer estragar o resto, o pouco de vida que ainda sobra com um tratamento desse, né? Uma subvida. Ele quer ter qualidade de vida nos últimos momentos.
Ele compartilha isso com a mulher e não compartilha isso com o filho.
Sim. É meio futurista, né, cara? A gente tem alguns sonhos aqui que provavelmente nunca vai acontecer, né? Mas tudo bem, né?
É, tem um trem aqui.
Um trem bala aqui no meio
um,
da...
Um trem bala, né? Trem bala do Levi Fidelix, né?
É o aerotrem, cara. E daí, bom, enfim, voltando, né? O filho dele já tem, acho que dois filhos, né? Ele já, o Brás já tem dois netos, e daí ele tá falando que ele tá se mudando pra casa do avô, né? Do Benedito. E daí ele fala que dentro do livro dele, aquele livro que a gente já comentou lá, que tava na escrivaninha do pai dele, tinha uma carta, né, pro Brás, né, no dia que ele vai ter o filho e que ele acaba morrendo, ele acaba nunca tendo contato lendo essa carta, né.
Uhum, que ele escreveu no dia que morreu.
É, no dia que ele morreu e logo um pouco antes do filho dele nascer, né.
Acho que primeiro dessa cena da carta, assim, depois que ele sai do médico, tem uma... não é nem um monólogo porque tá em primeira, não tá em primeira pessoa, mas é que ele, enquanto ele vai voltando pra casa, ele vai aceitando todas as coisas que aconteceu com ele, né?
Uhum.
Meio que aceitando a própria vida, assim. Quando ele vê essa carta do pai, tem esse, sei lá, um golpe do próprio passado ali. Me Sim. lembra um romance do Carlos Vitor Coni que chama Quase Memória, que a história é... um pouco parecida, que é um filho que o pai já morreu, ele recebe um pacote que exatamente com a escrita do pai, o embrulho que o pai fez, o livro todo, ele vai rememorando a história do pai, tentando entender como aquele pacote podia estar em cima da mesa dele. É bem bonito essa...
E o que eu acho bacana desse final é que, tipo, ele passa o livro inteiro, mesmo depois que o pai morre, ele sempre tá com a figura do pai na escrivaninha, sempre tá com a figura do pai, as pessoas comparando ele, sabe? É sempre a sombra do pai tá lá e essa carta é a carta que deveria ter feito isso muito antes, mas só faz esse momento e liberta ele. Liberta
que
ele
de alguma maneira poderia até ter mudado a vida dele se ele lesse na época, né?
É, é, talvez até tivesse podado ele, não feito ele correr atrás dos sonhos dele, de querer se tornar igual ao pai, ter continuado o ofício de escritor e ter entendido principalmente as heranças que o pai dele deixa. Que ele fala que ele sempre encarou o cigarro e a escrita como uma maldição, por ele ser filho do Benedito Domingos, mas que na verdade aquilo dele eram duas heranças, eram duas coisas que faziam com que a vida dele fizesse sentido. Se você lembrar, ele tem câncer. O câncer provavelmente aconteceu por causa do cigarro. Ele poderia encarar o cigarro como uma coisa ruim, mas nesse momento da vida, até por ter chegado no ponto máximo, ele entende que até o cigarro, o fato dele ter câncer por causa do cigarro era uma herança do pai dele mesmo, era uma coisa boa, e que as coisas precisam ter fim. O livro precisa ter seu final, a vida precisa ter seu final. O cigarro talvez tenha encurtado isso, mas também ajudou a fazer toda a vida dele ter um sentido maior do que teria se ele não tivesse tido essas influências do pai dele.
Agora sobe a música, acabou, né? Felipe fechou de uma maneira sentimental, assim, ficou bonito.
Não é nem isso, não. Se você lembrar também, a hora que ele vai... O que acontece quando no último quadrinho ele vai em direção ao mar,
né?
E aí ele volta ao mar. Caraca, de novo ia manjar. A parada é muito bonita, cara, porque é o ciclo se fechando. É de novo ele se lançando ao mar com uma oferenda pra deusa dele. De novo é a coisa do Fábio Moon, do Gabriel Bá, focarem na Iemanjá, uma entidade necessariamente brasileira. Enfim, o Day Tripper ele é valioso muito por causa disso também. De ter tanto significado, tanta significância, tanto subtexto, em vez de falar de forma grave sobre as coisas leves da vida, falando de forma leve sobre as coisas graves da vida, fazendo esse arremedo, essa coisa toda, misturando sentimentos de medo da morte, medo de envelhecer, medo de se tornar uma coisa não relevante, insignificante, como acontecia com o Jorge, tudo isso é a vida mesmo. E ele brinca com isso, mostrando uma história genuinamente brasileira, mas que ao mesmo tempo é mega universal.
É mega universal porque é aquela coisa de você... O que eles dizem, na verdade, pra você, jogam na tua cara, é aquele negócio. Depende das suas escolhas, a vida pode tomar rumos completamente diferentes e você só tem uma saída, viver, né? E a vida que você escolher, ela vai ser uma vida digna de qualquer jeito. É uma vida pra ser vivida, sabe? Você tem que estar vivo para poder ver isso. Acho que é o Moon que cita no fim do pós-fácil. Pô, às vezes a gente morre para provar que está vivo, né? E é isso, cara. É viver do seu jeito, às vezes até as últimas consequências. Mas viver. Essa é a grande lição. Não é uma história sobre uma vida. É uma história sobre a vida. E, tipo, conseguir escrever uma história sobre um tema universal é muito difícil. Agora, escrever uma história sobre o tema mais universal de todos e você sair muito bem, é realmente para entrar no hall das grandes histórias já escritas no Brasil. De quadrinhos, sem dúvida nenhuma, mas é um romance. É um romance muito poderoso. Ainda que gráfico e várias pessoas nunca reconheçam Day Tripper como literatura, a começar do nome em inglês, né? Porque tem sempre o crítico chato de que uma história sobre o Brasil tem nome em inglês, isso é de um purismo tão estúpido, mas é a grande verdade, é uma das grandes histórias já narradas no Brasil, sobre o Brasil e por brasileiros, e como tudo é uma história sobre algo maior do que a gente, né? E isso é disso que são feitas as grandes histórias.
Cara, o momento que eu li, fiquei embasbacado, porque Day Tripper é o tipo de história que você tem que ler e dá um tempo pra digerir tudo o que você consumiu e o que você absorveu. Daí fazer um balanço que você realmente achou da história. Cara, é absolutamente emocionante a forma como as coisas são contadas e as conclusões que vai se chegando no final das contas. E é isso mesmo que você falou, Delfim.
No final, o título, não importa se seja em português ou em inglês, né? Não, acaba não sendo uma viagem de um dia, né? Como dá esse Day Tripper, que eu acho que vem dos Beatles, mas... Senão eu quero acreditar que vem dos Beatles, mas...
Não, vem, pelo amor de Deus. Day Tripper o título é roubado da música dos Beatles, porra.
Tantas as referências, né? Por que não seria também, né?
Luiz, quer apontar alguma coisa?
Não, o lápis? É, hoje em dia, né? Mas eu queria só completar a coisa que o Defim falou, dessa questão de falar do tema mais universal do mundo, que é a vida. Acho que também a gente tem que louvar muito o trabalho do Baidu Moon, porque eles conseguiram colocar de forma assim bem clara que a morte é parte da vida, né? Que é muitas vezes a dificuldade, muitas vezes, do escritor é lidar com isso, né? Lidar, pô, eu vou falar sobre a vida, mas como é que eu trato a morte, né, nesse caso? E eu acho que o Bayomon conseguiram deixar bem claro isso, que a morte é parte da vida. E até a carta do pai, né, que o Brasley, que fala que quando você aceita que você vai morrer, você pode fazer o melhor da sua vida, porque você já não tem mais o medo de morrer. Pô, isso é uma coisa sensacional, coisa pra você botar no quadro da sua casa e lembrar sempre. É filosofia pra vida inteira mesmo.
Muito maneiro. Alguém quer acrescentar algo?
Deixa eu só fazer meu ponto final aqui. Eu acho que tendo a conversa e tal, deu pra perceber uma coisa que é inerente dessas grandes histórias, assim, que falam sobre as coisas muito importantes, que é tipo, por exemplo, eu dei uma conotação, pelo meu tipo de pensamento e tal, muito mais racional pra coisa, aquela coisa, as mortes significando mais uma metáfora de escolha, como o Delfim trouxe lá do gato de Schrödinger e tal.
Eu vi por esse lado também.
O lance da Iemanjá como uma coisa mais simbólica, as coisas que acontecem por coincidência e tal, como simples acaso. Já o Felipe já pegou mais um pouco da história puxando pro lado religioso. Não tô falando que você é religioso ou não, entendeu? Com a coincidência já, mas com uma coisa de destino. Eu acho isso muito legal, porque mostra que a história tem... A obra tá contando...
Ela te dá a possibilidade de inúmeras interpretações.
Exato, né? De acordo com a pessoa, ou seja, que é uma coisa que você tem que ler e você tem que absorver pra você, né? Tipo, o que que aquela história vai te contar? Eu gosto muito de coisa que fala, que deixa o leitor com esse poder, né? De definir pra onde que ele vai levar o final ali, né?
Multi-interpretações, você diz, né?
Exato, exato.
Eu já tô completamente literatura fag citando coisas. Tô aquele chato podcast que cita tudo. Mas como já citei um milhão de coisas, só usar mais uma. O Oscar Wilde diz muito isso. Ele diz que o que faz uma boa literatura é a múltipla interpretação de cada leitor. Então, a gente já diz aí o significado de The Tripper. E quem não acha que também é uma certa literatura, foda-se, pronto.
Exatamente. É isso, nada mais a se comentar, né? Ao longo aqui de mais de 3 horas.
Caraca! Ai, não aguento mais!
Meu Deus, são 3 horas e 20, mano.
Calor da porra.
Se você nos aguentou até aqui, parabéns. Acho que valeu a pena.
Boa edição pra quem for editar.
Acho que valeu a pena. Dei um confere aí nos demais podcasts da Iniciativa Vértigo. A gente vai deixar a maioria deles, ou todos, se for possível, aí no link. Queria agradecer aqui a presença do Luiz Garavello, do Quadrim.
Opa!
Sempre bem-vindo aí pra voltar, Luiz.
Uhum. Olha que nem cumpri meu contrato aqui de falar mal, né, do MRA e do...
É verdade, né, cara?
É verdade.
Nem...
A gente vai deixar essas coisas no final, assim, pra galera ver que a gente continua falando mal deles.
É, tá certo. Tem que cumprir a meta, né?
Tem que ter a cota, né?
Mas é mal só do MRG ou pode falar mal do livro do Solano, assim?
Tá? Não, é geral. Queria agradecer a presença do Delfim aqui conosco novamente.
Opa, sempre por aí, né? Apesar de eu nunca... Tem podcast que a gente grava que a gente nunca vai ouvir, né? Mas...
fazer o quê, né? Acontece no meio do caminho essas coisas, né, Delfim?
Não, mas é sempre prazer estar aqui no podcast.
Ah, valeu, cara. É isso, espero que vocês tenham curtido. Vá atrás das obras do Moon e do Bar. Tem muita coisa maneira aí, Day Tripper, com certeza.
Uhum. Mas eu não recomendo Pichu. Ok.
Puta, Pichu é ruim pra caralho, hein, cara? Não, não é fraco, é ruim, Delfim.
É ruim isso? Não, eu falei Pichu é ruim pra caralho. Falei
ah, isso. Tá. Pensei que você tava falando que era tipo meia boca. É. Não, é ruim pra caralho.
É, gosto muito, gosto de todo mundo que fez o Pichu, mas quando juntou tudo não deu certo, cara.
Ficou bem merda. É, fazer o quê, né? Mas é isso aí. Abraço, galera, e até a próxima.
Falou!
Terra de cego, quem tem um olho é rei. Imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei. Imagine quem tem os dois. É muito quadro pra uma parede. É muita tinta pra um só pincel. É pouca água pra muita sede. Muita cabeça pra um só chapéu.
Muita cachaça pra pouco leite. Muito deleite pra pouca dor. É muito feio pra ser enfeite. Muito defeito pra ser amor.
É muita rede pra pouco peixe.
Muito veneno pra se matar.
Muitos pedidos pra que se deixe.
Muitos humanos a proliferar.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois. É muito quadro pra uma parede. É muita tinta pra um só pincel. É pouca água pra muita sede. Muita cabeça pra um só chapéu.
Muita cachaça pra pouco leite. Muito deleite pra pouca dor. É muito feio pra ser enfeite. Muito defeito pra ser amor.
É muita rede pra pouco peixe.
Muito veneno pra se matar.
Muitos pedidos pra que se deixe.
Muitos humanos a proliferar.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.